Deu. Tá, deu.
Que dia é hoje?
Hoje é 29, Cristiano.
Tá. Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária, dia 29 de março, pedindo à nossa secretária que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Lincoln Pontes não já justificou a sua ausência. O seu pai sentiu-se mal, teve que levar o pai até o hospital.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador presidente.
Presente.
Cristino Martins Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 132. Ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte, e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. É como o orvalho de Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos ao nosso secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 07 de 2022. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2022, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cristino Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 06 de 2022 pela vereadora secretária. Colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Seguido expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Posso querer fazer alguma retificação? Não havendo manifestação, passaríamos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora, imediato, ao expediente. Com a secretária.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 05 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente para a colocação de saibro para nivelar a rua Jorge Futuro, número 940, no bairro Carlos Santos. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento número 03 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo de São José do Norte, juntamente com a Secretaria competente, que seja feita um aterramento e nivelamento na Rua 1, atrás do campo do Beira-Mar, na quinta secção da Barra. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Moção de repúdio 01 de 2022. Mesmo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Moção de repúdio à portaria SAP, MAPA, número 634, de 21 de março de 2022, que permite a volta da pesca de arrasto motorizado de camarão na faixa marítima da zona costeira, adjacente ao estado do Rio Grande do Sul, das 3 a 12 milhas náuticas. Honrados em cumprimentá-los, nos termos regimentais, vimos por meio desses apresentar a apreciação do plenário deste poder a presente moção, nós, vereadores e vereadora da Câmara Municipal de São José do Norte e Rio Grande do Sul, em atendimento aos pescadores e pescadoras e demais entidades e representações ligadas ao tema da pesca artesanal no âmbito do Fórum da Lagoa, repudiamos veementemente a iniciativa da Secretaria de Aquicultura e Pesca no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da publicação da portaria número 634, de 22 de março de 2022, que permite a volta da pesca de arrasto motorizada de camarão na faixa marítima da zona costeira adjacente ao estado do Rio Grande do Sul, das 3 milhas às 12 milhas náuticas. Salientamos a importância da vigência da Lei 15.223, de 6 de setembro de 2018, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Estado do Rio Grande do Sul e cria o Fundo Estadual da Pesca. Durante esses 3 anos da vigência da lei, segundo laudos de estudos da FURG, houve um aumento expressivo de cardumes de peixes e camarão na área costeira oceânica e também dentro do estuário da Laguna dos Patos, como, por exemplo, corvina, papaterra, pescada amarela, pescada, anchova, linguado, tainha, dentre outras espécies. Após a apreciação em plenário, salientamos o encaminhamento da presente moção para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Federação dos Pescadores, Fórum da Lagoa, Casa Civil, Ministério Público, CONGAP e prefeitos de São José do Norte, Rio Grande, Pelotas e São Lourenço do Sul. São José do Norte, 25 de março de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT, com assinatura dos demais vereadores.
A palavra está com o autor da moção de requerimento, o vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, presidente, assistência, colega que nos assiste nesse momento, né? Esse é um trabalho que vem essa casa aqui, na verdade, né? A emoção de repúdio, a portaria, SAP MPA, número 634, né? Ela é de 21 de março de 2022. Sobre a nossa lei, né, que foi criada no estado do Rio Grande do Sul, senhores ouvintes, né, da Rádio Cultura Rio Grandina, pescador que nos escuta nesse momento, né? Pescadora, amigos, né, que dono de supermercado, posto de gasolina, né, lojas, madeireiras, enfim. A volta do arrasto dentro do nosso estado é uma pesca predatória, senhores vereadores. Se chama terror da plataforma, para quem não sabe. Por que terror da plataforma? É barcos de outro estado. É, são 3.500 barcos, se não me engano, cadastrados, registrados para pesca de arrasto na área costeira, né, do oceano. Dentro das 12 milhas, das 3 milhas náuticas para fora. É uma devasta muito grande. Se chama mortalidade de peixe muito grande. Eu, como pescador, né, criado em pescaria, né, saliento a cada um que nos escuta nesse momento, por que se chama terror da plataforma? Eu mesmo já fui um cidadão, trabalhei fora da barra nos 15 metros, 18 metros, da raça de 600 quilos, 300 quilos cada lado do Strangoni. E nesses 600 quilos eu aproveitava, 300 quilos de pescado, ou 400, e o resto era tudo descartado na água, senhores vereadores. Ficava ele correr debaixo d'água ali, em cima da água boiada, peixe, ele vindo pequeno, peixe aí com 10 centímetros, 5 centímetros, peixes que não eram aproveitados. Né? Vocês imaginam quando um barco, nas 24 horas, ele mata uma tonelada de camarão, ele deixou uma tonelada de peixe morto pequeno, e aquela tonelada depois se transforma em 10 toneladas, senhores. Então, por isso que é muito importante. Aí chegou, por exemplo, 50 barcos com 50 toneladas de pescada, ele deixou 500 toneladas de peixe morto. Como nós vamos ter peixe na nossa área costeira se volta o terror da plataforma, que é os barcos de arrasto, com pranchas de 150 quilos, 250 quilos, cada par de porta, né? levando 400 quilos de porta de cada lado, são 800 quilos, uma rede com 20 braças, 22 braças de cada lado, né, bem pesada, e lavrando o fundo do mar. Então, por isso, senhor vereador, a gente entrou com essa moção de repúdio. Todos os vereadores que assinaram, né, os 9 vereadores, eu e mais 8, somos 9, né, esperamos que as outras colônias de pesca sigam o mesmo ritmo, fazendo a moção de repúdio, levando-os para suas câmaras de vereador Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, como lá em Rio Grande já vão fazer, já sei que deve ter feito hoje, né? São Lourenço também vão fazer, para fortalecer a nossa lei, junto com a frente parlamentar, né? E acreditemos que a nossa procuradora de Estado, como estava presente na reunião agora ontem, né? Que possa interferir por nós sobre a nossa lei, né? Não só a nossa procuradora do Estado, como o nosso, na verdade, o governador do Estado. Porque a lei é do Estado, a lei é nossa. Essa lei saiu de cima para baixo, senhor vereador, feito da base. Em 2017, se eu não me engano, eu chamei o vereador Cristino ali na colônia, acho que o vereador Nildo estava, Peteco e Nilton Mendes. Foi o primeiro passo à caminhada da lei 15.203, né? Fizemos uma moção de apoio, passamos para essa Câmara de Vereador, que eu subi 90 dias no lugar do Polis, né? E depois veio a Câmara de Vereador, me parece que de Tavares, com uma moção de apoio. E se juntou-se às outras Câmaras de Vereador. Daí por diante, tivemos a Luciana, demos o pontapé final. E nesses 3 anos de lei, senhores vereadores, o pescador estava desmotivado, o pescador industrial e até mesmo o artesanal, porque não tinha mais pescado na área costeira, estava pouco, o barco grande industrial abastecia seu barco aí com 20 e poucos mil ou 30 mil para sair aí fora da barra para pescar, 20 dias de mar, não tirava, por exemplo, o dinheiro que investia no rancho e olha disso. Hoje mudou a pesca, hoje eles abastecem com 10, 15 dias, né? Tira a sua despesa e ainda sobra dinheiro. Então tivemos um aumento de pescado, tanto na área costeira, né, como dentro da Laguna dos Patos. Então, essa lei tem que prevalecer. Conto com o apoio de cada vereador, né, que seja aprovada e que chegue o nosso governador do Estado e que seja, na verdade, né, essa portaria 674 suspensa pela ASAP, né, o secretário da Pesca e até mesmo o nosso presidente da Nação. É isso aí, senhor vereador.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente à moção de repúdio do caminhado pelo vereador Irendir Rodrigues.
A palavra, presidente. A
palavra, vereador Luiz Galtieri.
Eu peço a palavra para, né, dizer que nosso mandato se soma a essa luta. É uma luta do povo de São José do Norte, a maior colônia pesqueira do Rio Grande do Sul, Irendir. Isso aí não é pouca coisa. A responsabilidade que tens enquanto liderança de classe, né, que se soma à representação do Fórum da Lagoa com as demais colônias, Z2, Z8, Z3, e todo aquele conjunto de colônias do litoral norte e colônias dos rios do Rio Grande do Sul também, tem muitos municípios, muitos núcleos de pescadores e pescadoras do Rio Grande do Sul se somando a essa luta. Né, nós participamos de uma reunião da Frente Parlamentar, né, onde estávamos presentes eu, o colega Irandi, o vereador Lincoln. Reunião conduzida... Desculpa, gente. Reunião conduzida pelo deputado José Nunes, que contava com 70 pessoas. E hoje, na hora do almoço, me surpreendi positivamente quando sai a notícia na RBS sobre o desdobramento da reunião. E é isso que a gente precisa. Na minha fala, nessa reunião, eu fui exatamente a esse ponto. Nós precisamos ganhar a mídia, não só estadual, ganhar a mídia nacional. Porque isso que está sendo feito pela Secretaria de Pesca, pela bancada catarinense, pelo governo federal, né, de emitir uma portaria que atravessa de forma bastante antidemocrática, bastante impopular, uma construção feita na base, com todas as colônias, como citado aqui pelo colega Irandi, isso é muito ruim. É muito ruim porque causa uma tensão grande e nós vamos ter que enfrentar. E é nesse sentido, né, em defesa do estoque pesqueiro, né, que tem aumentado, a gente sabe, o pescador sabe, tem vivenciado na lagoa, na costa do oceano, né, o aumento do estoque pesqueiro de espécies que já não tinha, praticamente estão voltando para a malha na beira de praia, né, como é o caso da pescadinha amarela, papaterra, linguado, outras espécies até, Irandi, tem um amigo que pesca com chicote na praia ali, tem aparecido robalo, né, peixe que quase a gente nem via falar mais aqui. Quem sabe daqui 5, 10 anos não vai aparecer miragaia de novo, né, se ficar essa modalidade sem arrasto. Então é isso, em 2 anos já vimos um reflexo. Imagina ao longo de uma década, ao longo do tempo, né, com o ecossistema marinho se reestruturando, né, as espécies. E é nesse sentido que eu aproveito o final da minha fala para me dirigir a ti, pescador, pescadora, para que te mobilizes. A gente precisa, para além das lideranças, das classes organizadas. Não foi à toa que o governo federal decidiu emitir essa portaria exatamente agora, no auge da safra de camarão, quando começa a safra da tainha a ficar mais forte, e os pescadores estão envolvidos em tempo integral na pesca. Nós estamos no meio da safra. É para pegar o nosso povo de calça curta, como se diz. Né? Que o povo está focado no trabalho. Só que nós vamos ter que focar na resistência também. E se organizar todos os municípios, que bom que seja em conjunto, para a gente fazer um grande ato. Não sei se um grande ato concentrado em algum dos municípios da região, ou em alguma estrada, ou em algum local, ou se mais ou menos pulverizado, cada município fazer o seu ato e nós ganhar a notícia nacional. Nós temos que sair no Jornal Nacional. Essa é uma notícia muito grave. Né? É um atravessamento muito grave que o governo federal faz, que, diga-se de passagem, esse governo só trabalha para as elites nesse Brasil. E é mais um retrato do que a gente está vivenciando. Estão trabalhando para a elite da pesca industrial com 3.500 embarcações de arrasto, que já destruíram boa parte da costa do Brasil e querem continuar pescando aqui, porque nós ainda bebemos, de alguma forma, né, na saúde dos mares do sul, né, das águas que vêm do sul, né, da Argentina, do Uruguai, da Patagônia. Então, nós temos que continuar tornando sustentável esse modelo de pesca e sustentável também o trabalho dos pescadores aqui em São José do Norte, agregando valor e renda. Nós temos um grande potencial de rentabilidade dessa cultura em São José do Norte. De inclusive, não entregar o nosso pescado in natura, de beneficiar, de gerar emprego em pequenas indústrias comunitárias e tudo mais. Eu sonho em ver tudo isso reorganizado em nosso município. Então, Irandi, assinamos embaixo e quantas vezes mais for necessário.
A palavra continua à disposição do senhor vereador sobre a mansão do vereador Irandi.
Peço a palavra, senhor.
Fala, vereador Jorge Luiz Ritter.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Irandi, eu peço a palavra apenas para dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência é um autêntico e nato representante do pescador no nosso município e na nossa região. Tudo que nós pudéssemos falar ou possamos falar aqui agora, vamos só repetir o que Vossa Excelência já falou. Vossa Excelência, nós podemos conhecer alguma teoria, mas Vossa Excelência conhece a teoria e a prática. A prática e a teoria. E já disse tudo o que tinha que dizer. Portanto, eu faço minhas palavras de Vossa Excelência aqui, dizer que assinei, tão logo o senhor me trouxe e me disse o que era, não li. Porque confio em Vossa Excelência, confio na vossa capacidade, o senhor é o representante, presidente da nossa colônia de pescadores e representa com autenticidade e com legitimidade o pescador de São José do Norte. Portanto, meus parabéns a Vossa Excelência, conte conosco. Com esse movimento que o Luiz propôs aqui, que nós façamos, conte com a minha presença, que eu estarei lá para apoiar o pescador de São José do Norte e a vossa ideia. Faço minhas palavras de Vossa Excelência e, com prazer, assinei e aprovo o requerimento.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente à moção de repúdio.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, assinei a moção, né, encaminhada pelo colega vereador, né, que tem, né, o conhecimento na teoria e na prática, como foi falado pelo o vereador Penteado, que me antecedeu. Infelizmente, né, o governo,
a SAP, o Ministério da Agricultura. E também temos aqui que mencionar, não podemos deixar passar, né, onde vai ser a dificuldade, vereador Irandir, da categoria, das lideranças, em derrubar essa portaria, porque o STF deu o aval. Como sempre, o STF tem sido um retrocesso na vida do brasileiro. Capaz deles me escutarem e ainda me processar, mas é um retrocesso. Em vários segmentos do Brasil hoje, o STF está sempre ao lado da negatividade contra o povo. O STF, o Ministério Público Federal e a FAO, né? E esses embasamentos jurídico e científico vai sim nos trazer uma luta muito grande, né? Porque a retaliação que essa portaria 634 está trazendo na Lei 15.223 de 2018, lei estadual essa que trouxe, sim, maior produtividade, né? Temos cardumes, temos, né, previsões de pescados que há muitos anos não se via nem falar na nossa costa, e a Lei 15.223 proporcionou nós, principalmente os mais jovens, vivenciar, ou é difícil com a máscara, ter a oportunidade de ver espécies de peixe que nunca se viu falar aqui, ou se viu falar, mas não conhecia pessoalmente. Então, retalhar uma lei que trouxe expectativa aos agricultores de melhoria, de esperança, para simplesmente pescar o camarão, arrastar camarão. Porque a portaria 634, vereador Irandir, pelo que eu li, né, e estudei ela, ela só mencionou a liberação do arrasto para o camarão dentro das 12 milhas. Ela não menciona para outros pescados, né, mas para o camarão. Só que o camarão, por uma safra de camarão, nós vamos prejudicar toda uma outra, né, cadeia de pescado, que é os peixes que vêm, que é o peixe acompanhante. Então, infelizmente, né, e foi, mais uma vez, certamente, né, lei essa, portaria essa, estudada, planejada por pessoas que não conhecem a realidade. Eu, Rio Grande do Sul, é o maior celeiro de pescado. E aí vem, né, as grandes embarcações pescar dentro da nossa lagoa, ou fico aqui esperando a passagem do pescado que aqui migra sempre de sul a norte, né, prejudicando aqui a ponta, prejudicando os nossos pescadores, né, que já são barrados porque não pode pescar fora da barra. Né, o pescador, né, tem a possibilidade, tem a embarcação adequada para se pescar, é uma luta, né, que vem do fora da lagoa, das colônias, dos setores, para que o pescador possa pescar ali a 500 milhas à esquerda e à direita, e os órgãos competentes sempre relutam em não deixar o pescador pescar ali, né? Aí vem as grandes empresas, os grandes, né, profissionais da pesca, porque são embarcações profissionais, vão arrastar o camarão e vão degradar o restante da pesca acompanhante, né? Precisamos, sim, é uma luta que deve ser de todos, né? Municípios, câmaras de vereadores, colônias, deputados estaduais e deputados federais, né? Porque quem entrou com a DIN para derrubar a lei estadual foi um senador de Santa Catarina. Então, nós precisamos, vereador Irandir, buscar os nossos senadores, cada um dos seus partidos, suas representações gaúchas, e também mostrar para eles lá, não mesmo. Um senador, Catarina, acabou derrubando uma lei que dava sustentabilidade aos nossos pequenos pescadores. Sou pela aprovação e quantas vezes for preciso assinar.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre a moção de repúdio indicada pelo vereador Irandir Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, vereadora Vanessa, a nossa comunidade da cidade interior. E quero dizer para o vereador Irandi que, quando a sua secretária levou o documento para me assinar, ela perguntou se o senhor não vai ler. Eu disse, não, não vou ler porque vem do vereador Irandi. Por que eu vou ler? O vereador Irandi é o cara que tem mais conhecimento de pesca aqui dentro da Câmara de Vereadores e no comando da colônia de vereadores. Eu sempre disse aí, desde o início, continua dizendo, cada um no seu quadrado. E o vereador Irandi é uma liderança na área pesqueira. E quero dizer, vereador Irandi, que o nosso gabinete está à disposição da Vossa Excelência, que nós temos, que trabalha com nós, o vereador Alexandre Carinha Novo, que é um conhecedor também da área da pesca, que possa lhe ajudar. Se o senhor precisar, o nosso gabinete está à sua disposição. Iremos aonde o senhor quiser que a gente lhe acompanhe, nós vamos lhe acompanhar, porque a pauta é muito importante e é de interesse dos nossos pescadores que estão tão sofridos, que só o senhor pode nos dizer, que o senhor já participou de várias reuniões, o senhor esteve em São Lourenço, que eu vi a pressão e o senhor tentando acalmar os ânimos e no diálogo, isso que mostra a liderança na pesca, e o senhor é um líder pesqueiro. E o senhor pode contar com o nosso mandato, com o nosso gabinete, que nós estaremos sempre à disposição do senhor e da comunidade pesqueira de São José do Norte. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à moção de repúdio, lida pelo vereador Irandi, Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronen Santos.
Boa noite, vereadora Vanessa e caros colegas. Primeiramente, quero dizer ao vereador Irandi, né, a importância do seu trabalho. Quando tu me chamasse lá para a gente assinar, a gente, obviamente, de prontidão, a gente aceitou e somos um parceiro, o senhor sabe, para defender o pescador. Né? E a gente sabe que essa portaria 634, ela é um retrocesso à pescaria aqui no São José do Norte, principalmente. Depois de ter avançado tanto, né, nas leis para a gente poder ter uma melhor condição do pescador, vem um rapaz lá, que o senhor mesmo já me falou, que ele é filho de um dono de traineira. Então, ele está legislando para o pai dele, não o pescador. Não é o pescador que ele está representando lá, mesmo tendo num órgão que é importante na pescaria. Ele está legislando para o pai dele e para as empresas. Isso acontece sempre quando se bota pessoas que não têm conhecimento da causa, que não sabem o que é uma pescaria, não sabem o que é depender da largar a rede, saber se vai colher ou não. Claro, os caras estão lá, eles passam com a traineira, isso aí, o arrasto, ele é proibido em todas as instâncias, não só lá fora. Então, a gente sabe que causa um dano para o pescador e para os peixes, para a procriação, e a gente vai ter todo, a senhora tem todo o apoio nosso no que tiver ao meu alcance, e a gente é muito favorável, e se tiver que mandar mais adiante para os nossos deputados também, o senhor pode repassar para mim, que eu vou mandar para todos os meus deputados lá de cima. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente à moção de repúdio, feita pelo vereador Irandi Rodrigues. Todos os vereadores já usaram a palavra. Quero dizer ao vereador Irandi que a importância dessa moção é muito grande, e eu que conheço e sei que é pescar na beira da praia, que hoje, né, proíbe de trabalhar na beira da praia, e os barcos grandes aí que arrastam, depletando tudo que é o peixe. Né? Então, é importante, uma moção importante. Tenho certeza que, na condição de presidente, essa casa amanhã já vamos encaminhar o mais rápido possível essa moção para que possa chegar. E nós temos, que nem falou o vereador Ronen, nós temos que também pedir às nossas lideranças maiores, dos deputados nossos, estaduais, federais, senadores, para que nos ajudem nisso aí. Isso aí, para mudar, para fazer a lei, para eles é fácil. Eles não conhecem a realidade da pesca. Muitas que leis são feitas por né, políticos que nem sabem o que é, muitas vezes, a pesca. E realmente vem nos prejudicar. Né, prejudicar. E sempre quando vem, como falou outros vereadores, sempre prejudica o mais pequeno. Então esse é nosso, nós temos que enfrentar essa luta, sempre que não é fácil, mas temos que dar a nossa contribuição para que possa acontecer.
Pode. Só ratificar o presidente da Câmara, o vereador Cristino, que cada um vereador amanhã, se for possível, a passar essa moção de apoio aos seus deputados estaduais e os seus deputados federal e os federal passar para os seus ministros também, né? Porque só assim nós vamos conseguir avançar, tá? Vereador, é isso aí.
Pode, é isso aí, vereador. Acho que a importância é muito grande essa. É um trabalho muito importante isso aí. Acho que os nossos pescadores merecem que nós tentemos fazer alguma coisa para ajudar, principalmente os pescadores mais pequenos. Então, nesse momento, foi comentado por todos, voto em votação. Aqueles que concordam com a mesa como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade e assinado também por todos os vereadores dessa casa. Próximo trabalho, vereador. Secretário.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 07 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja realizado o mais breve possível a recuperação do posto de saúde de Bujuru. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores da vila que precisam deste posto de saúde recuperado com emergência. Plenário Caetano Zeca Travassos, 28 de março de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, colegas que nos assistem nesse momento, esse é um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, né? Sexta-feira eu estive em Bujuru, né? E visitei o posto de saúde e mais algumas localidades lá, tá? Após o vídeo do doutor Penara, requer que a Vossa Excelência, que seja solicitada, senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja realizada o mais breve possível a recuperação do posto de saúde em Bujuru. A solicitação prende-se ao fato, né, desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores da vila, né, que precisam desse posto de saúde recuperado, né, com emergência. Por que emergência, senhor vereador? Eu estive ali, pude contemplar aquele posto de saúde. Está abandonado à frente de teias caídas, né? Visitei as salas de atendimento lá dentro. Janelas abertas com 10 centímetros, algum lugar, ou 15 centímetros, né? Entrando vento, até mesmo aquelas galhagens, umas cegas do lado ali, né? E difícil, né? Já a turma que presta serviço lá, né? Ah, na verdade, conversei muito com lá, o colega o Gerson Souza, que é morador de lá, né? A secretaria de Talão, a nossa colega ali, a Claudete, né? Isto. E o Arderlen, né? E o Shirley. E na saúde ali, a Maribel, né? De Melo, a Jennifer Costa, enfermagem, né? E a Mariana. Gente que atende ali, né? Naquele posto ali, com carinho, aquele povo ali. Uma assistência 100%. Gente muito bem educada e civilizada, né? Aí comecei, conversar com elas ali, era 10h30, saí dali era meio-dia, visitando aquela sala toda ali, né? E onde eu contemplei ali uma sala de recuperação com duas camazinhas ali, duas máquinas, os colchãozinhos velhos, abandonado pelo tempo, podemos dizer, né? E saí triste dali, porque o município de Bujuru é um bem apovoado, né? Dá uma assistência muito grande para aquele povo ali, acho que vem aquele povo lá perto de Mostarda para cá, né? Que é, deve ser o quarto distrito, acho, né? E vem, é, na verdade, procurar os seus médicos ali para ter atendimento, né? E ali tá jogada as traças. Eu sei que a Nossa Senhora Prefeita já tem um projeto de recuperação ali, né? De ampliar aquele ambulatório, mas que o executivo se mexa, né, faça aquilo ali o mais breve possível. Porque ali também não tem uma ambulância ali à disposição daquele povo ali, né? Se não me engano, funciona de segunda até quinta-feira, acho que sexta-feira já não tem mais atendimento, né? Aí fica sábado, sexta, sábado e domingo, né? Aí aquele povo está jogado ali. E um município que desenvolve ali bastante, né, CM para o nosso pra São José do Norte, né? Que Mujuru ali tem uma arrecadação muito grande, é madeira, é arroz, na verdade, né? É aquele breu que sai dali, né? E eu acho que tem que ser olhado com mais carinho, porque o povo ali merece atenção. Não pode mais ficar o terceiro distrito abandonado, né? Que nem que estive conversando com meu colega Aleso, dizer assim, Irandi, cada executivo que passar por aqui a botar saibro em duas ruas, nós temos um tempo de lucro, não temos salário em calçamento. Cada executivo que passar por aqui botar mais um médico atendendo, nós estamos ganhando. Cada executivo que passar por aqui botar uma ambulância e dar assistência para o nosso povo, nós temos lucro. Então, aquele povo ali quer assistência, né? Quer atendimento, na verdade. E não pode ser mais abandonado, porque, na verdade, tem gente que diz, ah, só em tempo de política que parece os vereadores aqui. Só em tempo de política que parece a candidata a prefeito aqui, e depois se esquece, né? Então, quero dizer para o povo de Bujuru que nos escuta nesse momento, eu sou vereador primeiro mandato. Nós não temos a caneta na mão, nenhum vereador que tem a caneta na mão. Agora, podemos sim, por intermédio do nosso deputado estadual, deputado federal, trazer emenda e aplicar naquele município ali, porque merece, aquele povo ali merece a nossa atenção. Meu tempo se esgotou, e é isso aí, conto com o apoio de cada um de vocês.
O requerimento do vereador Irandi, seu vereador Rodrigues, está à disposição do senhor vereador, que ele fazer uso da palavra.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Quero, aqui, é muito importante esse requerimento do vereador Irandi, mas também quero dizer para o vereador Irandi que já está pronto o projeto do novo prédio, só atrasou por causa de um probleminha, e nós aqui, nós, que eu digo, os nove vereadores, repassemos R$200 mil para a construção do novo prédio de instalação do posto de Bujuru. E o senhor tem razão, Bujuru é esquecido. Bujuru só se lembra em hora de eleição. A própria prefeita disse que ia colocar saibro nas ruas de Bujuru. Quando era vereadora, ela fazia tudo. Eu defendo o governo, mas também critico naquilo que tem que criticar. Agora, vamos fazer justo que o projeto atrasou, porque teve um probleminha lá que um funcionário lá do posto entrou com uma representação dizendo que tinha que mudar alguma coisa. E mudaram o projeto para ser aprovado. O dinheiro está disponível e é só começar a obra. Porque aquilo tem que botar tudo embaixo, aquele que está lá. Aquilo não presta para nada, aquele hospital que está lá. Que nós, o senhor teve conosco na outra vez, que a Câmara andou fazendo várias fiscalizações nos postos de saúde, e aquele foi o posto mais precário que nós vimos. Eu, o senhor, a vereadora Vanessa, o vereador Cristino, o vereador Linco, o vereador Ronê já conhecia e teve também conosco. Nós queremos é o bem-estar das pessoas. E por isso que nós temos aqui representando as nossas comunidades. E pode ter certeza que nós iremos brigar por aquilo que vem de interesse do nosso município e das pessoas que vivem no terceiro distrito. Porque eu me interesso muito e sou muito ligado à área da saúde, como nós tivemos reunião lá, não foi adiante, porque os empresários não quiseram nos ajudar, mas nós temos que continuar a nossa luta. Aquela ambulância 24 horas, que é, sim, uma vontade de todos os vereadores aqui, principalmente da Vossa Excelência, que nos acompanhou. Mas tenho certeza, vereador, que breve vai começar a construção do novo posto de saúde, que deixe condições àquela comunidade, que é muito importante. Onde nós temos a maior arrecadação do município é no terceiro distrito, e onde não estão se investindo lá. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Próximo trabalho, vereador.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Indicação número 04 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste indicar ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, proceda com a aquisição de um aparelho para a realização dos exames de mamografia na rede municipal de saúde, sendo essa uma das principais demandas das mulheres que necessitam desse procedimento em São José do Norte. Justificativa. Atualmente, as mulheres nortenses que necessitam dos exames de mamografia são encaminhadas ao município de referência mais próximo, viajando sem acompanhante. Essa situação torna-se um obstáculo, levando desconforto às mulheres que fazem o deslocamento e até mesmo a desistência de algumas pacientes, especialmente as mais idosas. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
A palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Caros colegas, colega vereadora, comunidade que nos acompanha, nós fomos cobrados, né? A verdade é que nosso mandato foi cobrado nas redes sociais quando da divulgação dos últimos recursos que demos publicidade, né, em nossas redes. E a sociedade, né, nós ali divulgamos R$100 mil para custeio de reaparelhamento e investimento nos ESFs do município. Não destinamos especificamente para nenhum, mesmo sabendo a grande demanda que muitos deles vivem, como o ESF Veneza. Acabamos de discutir a questão do ESF Bujuru, que está caindo aos pedaços, decadente lá há bastante tempo, né? Hélio Rossano, na quinta secção da Barra, e tantos outros estabelecimentos de saúde de nosso município, né? Mas uma cidadã fez um comentário a respeito de mamógrafo, né? Para que o exame seja feito aqui em São José do Norte e seja feito com maior celeridade, até porque o diagnóstico precoce é o melhor dispositivo de proteção contra o câncer de mama, né, que ocorre em homens também, mas principalmente para as mulheres. E a gente tem acompanhado o encolhimento da política pública de exames especializados, de referência, né, para várias... Para várias áreas, a gente tem discutido aqui bastante oftalmologia, outras áreas também. E, nesse sentido, nós fomos pesquisar, né, e São José do Norte não era para ter um, era para ter uns 3 ou 4 mamógrafos já, né, para estar despachando isso e sendo feito esse exame nos próprios ESF. Né, até porque alguns dos colegas sabem quanto custa um mamógrafo? Né? Tem uns que são mais elaborados, mas tem equipamentos de até R$35,000, R$40 mil. Né? Não sei se são tão eficientes, não, né? Acho que os médicos que usam, que operam, sabem dizer qual é a capacidade de diagnóstico de cada investimento, mas digamos que custe R$80 mil. Né? Só o nosso mandato, ao longo dos últimos anos, já trouxe muito dinheiro para a saúde. Mais de 1 milhão para a saúde, bem mais. Não vou mencionar aqui, mas está perto de 2 milhões para a saúde. E aí nós somos cobrados enquanto vereadores, e eu fico assim, naquele sentimento, né? São coisas importantes. Nós temos pedido para que São José do Norte comece a investir no tratamento para as pessoas que precisam fazer a filtragem do sangue, né? Aquelas pessoas que têm doenças reumáticas, que precisam fazer hemodiálise, precisam atravessar para Rio Grande sistematicamente. É exemplo disso que nós temos cobrado em relação à hemodiálise, que eu venho pedir o apelo aos colegas vereadores, que não falta possibilidade de recurso para o município de São José do Norte ter o equipamento aqui, preparar uma equipe, se for necessário, né, de profissionais da saúde, para operar o equipamento e gerar o laudo, né, e a leitura do laudo, e poder diminuir a fila de espera, né, das mulheres para o diagnóstico precoce de algum nódulo no seio, que possa ser um caso mais grave. Às vezes não é, às vezes apenas uma disfunção hormonal, né, uma questão de imunidade e tal. Mas é importante esse diagnóstico para o psicológico, para a preocupação, né, e se for uma doença mais grave, para se preparar para enfrentar essa doença junto com sua família, né, e tratar o quanto antes. Então, é esse apelo que eu venho fazer, né, que a política de saúde pública de São José do Norte não negligencie essa demanda, essa grande demanda que temos em nossa cidade, que se soma a outras demandas de saúde que eu mencionei, como exemplo da hemodiálise, né? Então, eu vou me, com 3 minutos e meio de fala, eu vou encerrar por aqui. Penso que já fiz uma justificativa suficientemente boa. E, é claro, toda pauta de saúde eu sei que é muito bem-vinda, né? Mas essa é muito palpável, muito fácil. Digo assim, dessa forma, muito fácil da gente ter condições de não depender de sistemas de referência em outros municípios.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Luiz Galtieri.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Domar Xavier da Costa.
Não poderia deixar de fazer uso da palavra, vereador Luiz, numa matéria, num trabalho tão importante quanto esse. A Vossa Excelência já defendeu o trabalho dentro da parte mais técnica, e esse trabalho mostra o quanto nós estamos vivenciando a dificuldade das pacientes. Para referência, nós temos dificuldade, e eu ainda há poucos dias estava vendo uma reportagem, e a Vossa Excelência mencionou a questão da hemodiálise, e a Santa Casa, que é uma das referências do nosso município, está passando por grande dificuldade e ameaçando até mesmo ser fechado este serviço à população. Imagina só, isso é uma referência, vão ter que ir para Pelotas. Já hoje as gestantes têm que se dirigir para Pelotas para poder ter o acompanhamento. E aí agora os pacientes de hemodiálise, que já é uma preocupação enorme só em atravessar esses pacientes. E mamógrafo, então, nem se fala, vereador? Isso é um dos cânceres que ainda, com toda a tecnologia, com todas as informações que se tem sobre, na internet, em seminários que é divulgado, ainda mata muitas mulheres, infelizmente mata muito. E sabe-se que precocemente sendo descoberto, a chance de salvar essas vidas é muito grande. É um investimento, claro que talvez vão alegar que além do equipamento tem que ter a equipe toda, que o custo é alto. Mas eu sei que, mais ou menos, eu falei para a Vossa Excelência aqui em off, o valor em 80 mil, porque eu sei que tem uma clínica que está instalada aqui em São José do Norte e vem anunciando que irá implantar, e me informaram, o pessoal dessa clínica me informou uma vez que era em torno disso, 60 a 80 mil um equipamento que é o adequado para o uso dos exames que tem mais precisão. Sou favorável ao trabalho da Vossa Excelência, e esperamos, sim, que o Executivo possa beneficiar a comunidade com esse material. Nós já perdemos tantas coisas, Nós perdemos maternidade, como mencionei, já gestantes tendo que ir para Pelotas fazer o acompanhamento de gestantes com gravidez de risco. Agora nós estamos ameaçados à referência da hemodiálise e também da radioterapia da Santa Casa também, que corre o risco. Então, são referências que é logo ali, mas se fosse aqui, seriam muito, com certeza, beneficiados pela comunidade. Sou pela aprovação e vamos lutar nessa causa junto. Esperamos que possa ser atendido o trabalho, não da Vossa Excelência, o trabalho da comunidade.
A indicação do vereador Luiz Galtieri está à disposição do senhor vereador, que ele fazer alguma coisa da palavra. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com como estão, que discordam, se manifestam assim. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Luiz Galtieri.
Gabinete do vereador Luiz Galtieri. Indicação número 05 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, promova trabalho de manutenção na praça localizada na rua Butznader, com acesso também pela rua Manuel Ribeiro Pontes, em frente ao ECF Tamandaré, no Canastreio. Justificativa. Tal solicitação se dá em atendimento à demanda da comunidade que mora no entorno desse espaço público, convivendo com a falta de manutenção do espaço e a deterioração das estruturas disponíveis ao entretenimento, especialmente das crianças. Com a falta de disponibilidade de áreas de lazer e recreação nessa região, aos poucos espaços existentes, como este, precisam de constantes atenção do poder público para acolher de forma digna os moradores. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
A palavra, autor da matéria, vereador Luiz Galtério.
Colegas vereadores, esse tema é bastante específico, diz respeito à recuperação de uma área pública, a praça de acesso pela rua Butos Nader, bem aos fundos da Prograsa, né, da antiga Prograsa, centro administrativo atualmente, que atualmente, inclusive, tem ali um acesso aberto, né, para dentro da Prograsa, para dentro do pátio do centro administrativo, que passa a ser até um fator de risco ali, né? Não sei se a Guarda Municipal consegue dar conta de controlar, foi feito um muro numa lateral. Só comentando, porque hoje estivemos, né, eu e o William estivemos ali na praça e cortaram a grama ontem, né? Bom, bacana, cortaram a grama. Não sei se já estava sendo fomentada a tramitação desse tema aqui na casa, mas é isso. Os bancos lá, conversamos com a comunidade, os balanços precisam de corrente ou de corda nova, né, para as crianças brincarem. São manutenções. E a gente tem recebido demandas de diversas regiões do município de manutenções em espaços públicos mesmo, né? E acho que o governo está pecando nisso, né, em ter equipe para consertar coisas que podem parecer pequenas, mas que vão se somando e degradando os espaços e perdendo seu uso, né, sua funcionalidade enquanto espaço, nesse caso, de recreação, que é uma praça. Né, então, não vou me prolongar muito, com um minutinho eu consigo justificar e espero que isso se estenda de forma geral para todos os outros espaços públicos de São José do Norte que nós ouvimos da comunidade, né, que estão precisando de demanda para serem acolhida nesse sentido, né, de cuidado, de restauro. A própria pista de skate ali não foi concluída como deveria, né, e é um espaço que tem um grande investimento, já está degradando por falta de conclusão, por falta de colocar a resina adequada entre as placas de concreto e de ter feito uma pintura epóxi em cima. Né. Então, só para exemplificar, que a gente acaba fragilizando alguns investimentos que vão tornar esses investimentos num futuro mais curto inservíveis, né? Quanto mais a gente puder prolongar o uso dos espaços públicos com os investimentos que receberam, seja a pavimentação, seja a construção de equipamento de esporte, uma quadra esportiva, no caso, uma pista para outro esporte, é a comunidade que vai usar durante mais tempo esse espaço, né? E um investimento que vai ser reconhecido pela comunidade como bem feito. Né? Bom, foi bem feito e a gente está usando, passou 10, 20, 30 anos e está aqui, a gente continua usando.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Luiz Galtério. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Luiz Galtério.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente no sentido que possa ser realizada uma manutenção e limpeza na rua Conde de Porto Alegre. Justificativa em plenário. E o Domar Xavier da Costa, vereador do PP.
Com a palavra, o autor da indicação, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Serei breve, se é uma limpeza. Né, cortar grama e fazer uma limpeza ali no final da rua Conde Porto Alegre, a conhecida rua do Bom Preço, na beira da praia ali, é simples, né, mas temos que registrar, né, para que a comunidade saiba que nós estamos aqui encaminhando os trabalhos, as demandas da comunidade, né, foi uma solicitação de uma moradora, e diz que a limpeza vai até a metade da rua, e o restante não é feito. Então, é uma limpeza e cortar grama. É básico, prático e rápido.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente à indicação do vereador Domar Xavier da Costa. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Indicação número 02 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente no sentido que possa ser implementado o atendimento no ICF da localidade do Passinho de segunda a sexta-feira, com médico, dentista e técnicos de enfermagem. Justificativa em plenário. Ildomar Xavier da Costa, vereador do PP.
Com a palavra o autor da indicação, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, esse já é um trabalho que, né, todos os trabalhos têm relevância porque vem da comunidade. Esse trabalho, nós estamos mais uma vez reiterando, porque já não é a primeira vez que ele é proposto, já foi iniciado esse trabalho lá na comunidade do Passim e depois ativado. Desativar a escola, e com a promessa da parte de desativar a escola, que seria, né, usado como um ESF, né, um posto para a comunidade da região, Capivaras, Passim, Rincão do Barbosa, toda aquela região ali, né, tá, até mesmo, hoje, se eu não me engano, a escola da Várzea tem atendimento médico. Nós estamos pedindo segunda a sexta. Claro que eu sei que o Executivo não vai atender a demanda integralmente, mas que seja parcial, né? Que se não for todos os dias, um dia sim, um dia não, né? Mas que possa lá não ser só usada aquela escola, uma escola bela lá, como apenas para atendimento da unidade móvel, né? O compromisso, né, que foi assumido algum tempo atrás, é de que seria disponibilizados profissionais para lá, pelo menos uma equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, talvez uma vez por semana o dentista e o médico, né? O trabalho é pedindo a semana toda, a comunidade me pediu que fosse segunda a sexta, e assim eu fiz, estou pedindo o trabalho que seja implementado de segunda a sexta. Não vai ser atendido integralmente, isso é certo, mas que seja parcialmente, né? Que aquela comunidade, né, está esperando esse atendimento, esse benefício aqueles moradores do Passim e em região, né? Isso foi prometido, isso não é um assunto que está voltando aqui pela primeira vez, né? Isso já foi tratado lá atrás. Isso já tinha sido uma conversa com a comunidade, né, mas que não está acontecendo, e nós estamos propondo, a comunidade nos cobrou, né, e nós estamos trazendo aqui para os colegas vereadores, mais uma vez, a proposição. Peço a aprovação dos colegas vereadores. Se tratando de saúde, nunca pode se deixar para trás. São demandas da comunidade, saúde. O vereador Luiz Arrecen já apresentou um trabalho na área da saúde, é porque tem o gargalo e precisa ser sanado. Peço a aprovação.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Peço a palavra, não, senhor vereador, presidente. A
palavra, vereador Inandir Rodrigues.
Senhores vereadores, colega que escuta esse momento, esse trabalho do Ildo é muito importante, do posto, né, no Passinho ali, né, para dar assistência para aquele povo ali, né. Dou meus parabéns pelo seu trabalho e quero contemplar o seu trabalho, dizendo que a colônia tem um posto ali nas Capivaras, né? E eu estava pensando, senhor vereador, uma reunião com a prefeita, quem sabe, né? Fazer uma cedência daquele posto das Capivaras, que para poder contemplar Passim, Capivara e Varche, né? Um local, de repente, tipo, 10 anos, 8 anos ou 15 anos, para fazer uma reforma e dar assistência. Contempla aquele povo ali, Wilton, né? Ou, se não, por intermédio, um deputado federal ou estadual trazer uma emenda, né, junto com a colônia, e botar ali, e ao próprio executivo prestar atendimento com dentista, médico, para ajudar aquele povo ali, né? Nós tínhamos aquele laboratório que estava empenhorado, ele estava, na verdade, até na justiça. Hoje, ele é da colônia de volta, não está mais empenhorado. Né? Então, tem meios para nós, né, chegar ali, Wilton, porque aquele posto ali de saúde da colônia não é da colônia, é do povo, é dos moradores ali. Né? Antes, nós não podíamos fazer nada, hoje podemos. Hoje é de retorno da colônia de volta que não está mais empenhorado. Tá? E, na verdade, a gente tirou ele da penhora. Já pensei em conversar com o executivo, senhor vereador, marcar uma reunião. Né? E, quem sabe, a gente ceder ali por uns 10 anos ou 12 anos, o executivo fazer a obra ali, a manutenção, né? E botar uma equipe médica ali que vai contemplar Passim, Capivara e Varge, né? Com médico e até mesmo dentista ali, porque aquele povo necessita muito. Caso contrário, se não acontecer, vamos tentar fazer uma emenda parlamentar com um deputado federal ou estadual, botar ali naquele prédio ali e depois o executivo botar um médico, botar equipe de enfermagem, até mesmo dentista para suprir aquele povo ali, senhor vereador. É isso aí. Só para ajudar o trabalho do nosso grande Hildo Polaco, mas ali nós temos aquele prédio que temos que mexer nele e dar assistência para aquele povo ali.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Gildomar Xavier da Costa.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtério.
Para contribuir com o tema, né, entendendo que as capivaras chega a ser referência, né, na verdade nós temos Passinho, Capivaras, Várzea um pouco mais distante, mas juntando essas três comunidades, nós precisaríamos de sistemas de referência para ali. Né? E em anos anteriores, eu quero informar, foi articulado recurso, acho que no valor de R$100 mil, para restauro daquele prédio ali, em parceria com a colônia, com o prédio da colônia, né, Irandir? Então, o município já teve parceria com a colônia, isso é de fácil consenso jurídico, né, fazer a cedência do prédio, o usufruto para serviço da comunidade, e penso que dá perfeitamente adequar, inclusive até fazendo alguma reforma, ampliando alguma peça para o lado, né, para que tenha uma infraestrutura melhor, porque tem um pátio no entorno. Né, e aquele pátio, eu acho que comporta uma ampliação, né, da construção, se for o caso. Então, é estratégico, penso eu, ter algum estabelecimento ali que possa, inclusive, ter enfermagem. Pô, o pessoal tá na pescaria, né? Surge alguma questão mais emergencial, antes de chegar ao hospital, tem já um estabelecimento de saúde, né, no meio do caminho, ou bem antes do meio do caminho, porque quem vem lá da Ponta do Mato ou da Várzea, né, até as capivaras ali num carro a 60, 70 ou 80 é 10, 15 minutos. Né? Então, eu sou de acordo, né? Quero cumprimentar aqui, acho que a argumentação do colega Irandi também foi importante, e as comunidades daquela região do nosso município demandam e merecem, e é necessário dar para o município avançar nesse sentido aí. Então, com a nossa boa pressão aqui, né, argumentando e ouvindo a demanda da comunidade, isso eu também já ouvi muito aqui em relação, né, a moradores das três comunidades falando. Né, e todo mundo menciona aquele espaço da colônia, Irandir. Então, claro.
Eu não sei se entendi direito aqui. Já houve uma cedência de R$100 mil para a recuperação de prédio ali?
Inclusive, foi articulada pela própria Hélia, né, que é assessora hoje do nosso mandato, né, um recurso que foi destinado à prefeita, mas acabou não sendo destinado para aquela região lá. Nós vamos atrás, inclusive, da resposta do governo à época, em relação ao investimento ali. R$100 mil.
Porque, na verdade, eu não era conhecedor dessa pauta aí, né, o vereador Luiz? Claro, empenhorado o prédio estava, hoje não dá mais. Então, aquele prédio aí, hoje tem meios para nos recuperar, por intermédio de uma emenda parlamentar, ou até mesmo a cedência da colônia para o executivo, um tempo determinado, né, que recupera e bota funcionando para o povo ali. Beleza.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Gildomar Xavier da Costa. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Gildomar Xavier da Costa.
Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Requerimento número 06 de 2022, urgente. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal que, através da secretaria competente, adote providências urgentes no sentido de conclusão das catatumbas que estão há mais de um ano em processo de construção no cemitério municipal de Bujuru, inclusive com a deterioração de 15 sacos de cimento no local. Justificativa em plenário, Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT. Em anexo, fotos.
A palavra ao autor da matéria, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, já andamos pincelando aqui na sessão de ontem, se não me falha a memória, eu e o vereador Nedilante, que também entrou. E esse tema é um tema já proposto por esta casa aqui em várias oportunidades, por vários vereadores e em outras legislaturas, inclusive. E esse é um problema, por isso que eu não me canso de falar do governo. Porque são coisas pequenas, como já falaram os colegas vereadores aqui em outros requerimentos, em outras indicações, e que o governo não resolve. Mas todos nós sabemos, porque até é uma ordem bíblica, que todos nós iremos morrer. E que todos os dias morre gente. Que todo dia alguém passa para outra vida, ou para outro mundo, ou para o céu, ou para não sei para onde. Então há que os governantes prepararem esse lugar. Os cemitérios, que já existem no mundo inteiro também. E aqui é um desleixo, é um relaxamento, é uma desconsideração com os familiares. Porque vejam bem, um familiar que já perde um ente querido, ele já está entristecido, toda a família. Aí chega no momento de fazer o sepultamento, não tem onde colocar. Por culpa de quem? Vai ver, vão querer culpar esses vereadores. Está aqui a casa, está a casa, este poder. Isso é função do executivo. Nós temos quatro cemitérios aqui, se não me falha a memória. E todos têm problema. Cinco cemitérios, e todos têm problema. O estreito aqui, vários vereadores aqui estão toda hora falando, é uma coisa pedindo até um banheiro dentro do ali próximo, que não tem também, pedindo que façam catacumbas, pedindo que limpe os cemitérios, que mantenha um zelador. E o governo parece que cruza os braços para isso. São coisas que eu fico assim sem entender, colegas vereadores, sem entender. Porque são coisas principais, primordiais, prioritárias. É neste momento que todos nós temos que dar as mãos para os familiares, assim como outros darão para nós no momento ruim. Então, chegamos lá no Bujuru com o sepultamento do Castor, uma grande figura de São José do Norte, veio para cá, é gabrielense, mas veio para cá e morou a vida inteira aqui, trabalhou na brigada a vida inteira, serviu aqui, se aposentou aqui, ficou morando aqui, morreu aqui, e não tinha lugar para enterrar o homem. Isso é um absurdo, é uma vergonha para o governo. Eu teria vergonha de ser governante desse município agora. Felizmente, lá conseguimos com o Jorge ali, do seu jovem, né, ele tem uma catacumba lá fechada, dele, da família, e ele nos emprestou lá, emprestou para a família do Castor lá. E ali sepultamos o Castor. E já aconteceu isso com o seu Guará, vice-prefeito desta cidade aqui, que também no sepultamento dele não tinha lugar para tiver que arrumar também emprestado. Vejam que vem se repetindo. Piorou. As pessoas vieram me mostrar que eles, quando vêem um vereador assim, eles vêm no vereador. Então, nós não estamos aqui fazendo crítica vazia, porque inventamos uma coisa, porque queremos criticar o governo, porque somos oposição do governo. Não. Eu fui lá, era só eu que estava lá de vereador. As pessoas vêm no vereador. Eles vêm à tábua de salvação quando enxergam o Nedinho, o Cristina, a Vanessa, o Hildo, o Luiz, o Lincoln, que é a líder do governo, o Carteiro, o Irandi. Eles veem nós aqui, aquilo que podemos trazer para cá e brigar com o governo para que façam, para aquela ansiedade, aquele anseio, aquela necessidade que eles têm. Então, nós estamos aqui trazendo esse requerimento. E aí me levaram lá, viu, Nedinho. Eu botei as fotos ali. São 15 catacumbas que estão começadas ali há mais de ano. Não é eu que estou dizendo essas palavras, quem gosta de dizer é o vereador Nedilane. Não sou eu que estou dizendo, eles me passaram isso. E lá compraram 15 sacos de cimento e disse que endureceu o cimento, porque cimento aventa, a gente sabe disso. Não terminaram as catacumbas e perderam 15 sacos de cimento, isso é uma responsabilidade. Isso até Isso até é improbidade administrativa, porque é dinheiro público que foi fora, por incompetência. Muitas vezes até não é da prefeita, vou ser sincero aqui, muitas vezes é dos assessores. Um administrador, o vereador Luiz, quando Vossa Excelência chegar lá, ele tem que saber escolher quem vão fazer, quem vão seguir o projeto político de um governo. Porque senão botam tudo a perder. Botam tudo a perder, tem que escolher muito bem. E nós já temos conversado bastante, eu e Vossa Excelência. Não tem que importar ninguém, Vanessa. De Pelota, de São Lourenço, de Santa Vitória, de Jaguarão, de Porto Alegre, de não sei de quê, como já teve aqui. Aqui tem gente boa. E se não for boa, fica um mês, dois meses e bota na rua. Tem que ter coragem de botar na rua. Trabalhou, não cumpriu. Nós temos, cada governo, quando chega, tem que ter um projeto político, tem que ter uma meta. E a prefeita não está cumprindo as metas dela, só quer fazer metas para decalçar um pedacinho de rua para se reeleger, para ele e seus sucessores. Não é assim que se faz política. Eu espero, senhores vereadores, que a prefeita possa imediatamente atender a comunidade do Bujuru. É uma vila grande, senhor presidente, estou encerrando, é uma vila grande que já merecia, inclusive, ter se emancipado. E aí fica abandonado dessa forma? Senhores vereadores, senhor presidente, peço a aprovação de Vossa Excelência, esse trabalho é da casa, não é meu.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Jorge do Rio Rito Penteado.
A palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Senhor Jorge Rito Penteado, nobre vereador, na verdade, não poderia deixar de passar em branco sobre esse requerimento que a vossa pessoa faz. Porque, na verdade, os cemitérios do nosso município, né, quando falece um parente, um amigo, um conhecido, é só a última morada que se trata. Né? E no município grande desse nosso aqui, com o cemitério de Bujuru, né, com o colega na rua ali, que está abandonado, está mesmo. Né? Saco de cimento perdido, 15 catatumas começaram, não terminaram, né? E eu acho que é uma falta de interesse dos nossos executivos olhar com carinho, né? E até mesmo aquelas pessoas que botam a trabalhar lá, construir aqueles túmulos que não está feito. Mas também não posso deixar de falar, fugindo um pouco da matéria, mas é cemitério também, é o do Estreito, o abandono que está ali também, da gente penteada. Eu entrei com um documento aqui, um requerimento, pedindo as podagens daquelas árvores ali, né, do lado. Nada foi feito até hoje, acho, né? As colunas rachadas, né, e túmulo abandonado, na verdade. Então, acho que é um desrespeito com o nosso povo, porque não é só o cemitério do Juru, tem o do Estreito, da Capela, não vou falar porque não estive ali, né, mas esses dois a gente pode contemplar porque está meio desdeixado. Né? Então, esperamos que o executivo olhe com carinho, né, e bota a reformar aquelas paredes do cemitério do Estreito, né? Cortar aquelas árvores que pediram daquele povo ali e contemplar o Bujuru, né, Jorge Penteado? Terminar aqueles túmulos ali e ter lugar para o povo sepultar os seus antes queridos. Dois dias atrás aqui sepultou o Vameri, amigo meu de Barranco ali, na Cidade do Norte, cemitério aqui, local. E achei horrível. Uma catatumba, acho que deve ser comprada pela família. Tiveram que cavar ali mais de meio metro, quase um metro, tirando areia para o lado para poder botar o caixão do cara. Aquilo ali é horrível, tchê. A família ali estava falando, pô, mas como é que pode chegar esse ponto aí? Areia acumulada, túmulo e cavar de pali, fazer um rego ali para poder passar o caixão. Isso é horrível, tchê. Se chama abandono, né? Acho que, na verdade, falta de interesse é a palavra certa, né? Mas que o executivo olha para o cemitério de Bujuru, do Estreito, e até mesmo aqui da cidade ali. Ali ficou um ato muito triste para a família. Ter que fazer tipo uma valeta ali, vão sepultar o cara no chão? Não, aqui que está o túmulo que foi comprado. Mais da metade da tampa tiveram que cavar para baixo para poder botar o caixão do cara. Tá? Então, por isso que eu aproveitei esse espaço e dar uma cutucada com a vara curta, mas é um troço que é necessário ser olhado com carinho, sim, dentro do nosso município, senhor vereador. Aprova o seu trabalho.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Jorge Luiz Rito Penteado.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtieri.
Essa denúncia é muito grave, colega vereador Penteado. porque não tão só apenas pelos 15 sacos de cimento. Né? Nós tivemos em Bujuru, no recesso, final de início de fevereiro, tive em Bujuru, passamos um dia em Bujuru, e nós já estávamos ouvindo, olha, tem cimento aqui que vai estar quase estragando, está para estragar o cimento aqui e o governo não vai dar conta de investir. Né? E só temos, na época, um senhor ainda me disse, olha, nós só temos uma ou duas catatumbas disponíveis. Isso é planejamento, gente. Né? É um planejamento estratégico, porque em toda a sociedade, em toda a cidade, infelizmente, né, por causas naturais ou adversas, as pessoas vêm a falecer. E nós precisamos demandar isso. No Estreito, o pessoal demanda ter um necrotério, exemplo de Bujuru, que a comunidade agradeceu muito em Bujuru, né, por melhorar essa condição de ter uma capela próxima ao cemitério. Né. Na capela, o pessoal pega a chuva, não tem um toldo, é no sol, né, a comunidade já me demandou, nós trouxemos aqui, discutimos, votamos. Né, são questões que a comunidade nos demanda, a gente apresenta, mas se perdem no tempo. O governo pega determinados trabalhos, olha, se não boa parte deles, e não quero mencionar o termo maioria, mas muitos deles, e desconsidera. Nós aprovamos aqui, partiu da comunidade, e nunca mais. Será que não entra no planejamento do governo lá, essa questão, né, dos cemitérios, por exemplo? Então, que seja atendido, vereador Penteado. Né, uma comunidade Bujuru que tem uma ligação muito forte, que seja respeitada. Essa é uma das demandas da comunidade do Bujuru hoje, porque não é à toa que cada representante político que vai a Bujuru ouve sobre o mesmo assunto. A comunidade está preocupada com a ausência do poder público. E aí a gente demanda em Bujuru, que é limpeza de uma vala, colocação de cano do lado da escola. Não acontece, anos e anos, desde 2017 pedindo isso, só para não exemplificar. Então, o terceiro distrito está realmente muito abandonado. É assim que a comunidade do terceiro distrito se sente, abandonada.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente a requerimento do vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtério, Edomar Xavier da Costa.
Mais uma vez, um trabalho que, num momento difícil, né, das famílias, quando é a perda de um familiar, né, e se deparo com situações aqui relatadas. Alguns dias atrás, faleceu um senhor na localidade do Gravatá, Covid, precisava ser sepultado de noite, e a secretária, né, deu uma ordem de serviço que não haveria nenhum sepultamento após as 9 horas da noite. Entrei em contato com o vice-prefeito, né, que estava em exercício, e disse, não, a Vossa Excelência tem autoridade para revogar a ordem de serviço. Mas que não posso é deixar a família lá, naquela situação ali, aí a capela dizendo que poderia deixar o falecido, numa salinha ali, no outro dia fazer o sepultamento, que era a ordem de serviço. Não existe isso. O governo não foi, se recusou a ir fazer o sepultamento. E aí aqui eu mando o agradecimento ao Jefinho, que foi lá e fez o sepultamento, era mais de meia-noite, lá no Estreito. Isso não pode acontecer, porque é um momento frágil, é um momento que a família já está, né, numa situação difícil. Imagina uma pessoa estava hospitalizada, né, a família fazia uma semana e pouco que não via ele, aí faleceu, não pode fazer um sepultamento digno, não pode, né, fazer um velório, e ainda ter que se deparar com uma situação dessa, que o coveiro disse que estava em Rio Grande e não ia ir fazer o sepultamento, porque tinha uma ordem de serviço. Tem que revogar o mais rápido possível. Eu disse isso ao vice-prefeito. Revoga essa ordem. A secretária está equivocada. Né? Então, isso às vezes escapa da mão do prefeito, do vice-prefeito, né, e os seus subordinados acabam deixando o gestor numa situação difícil. E voltando à matéria do cemitério, da situação dos túmulos lá em Bujuru, é antigo. Quantos anos faz que o falecido Guará é morto? Né? E
passou por isso. E um ex-vice-prefeito, não é porque era um ex-vice-prefeito de São José do Norte, mas era um cidadão, um contribuinte, né? E a família, naquele momento, ali também, né, se deparou com essa situação, quanto outras têm se deparado. O município tem 4 cemitérios do município. O 5º cemitério que nós temos no município é particular. Mas os do município tem que haver uma preocupação em construção desses túmulos. E esses que estão iniciados lá em Bujuru faz tempo, sim. Porque eu fui no sepultamento no início do ano passado, deve fazer um ano e 3 meses, estava no alicerce. Agora, as fotos do colega vereador ali no seu trabalho está a 1,5 metro, ou menos até, né? Pouco andou. E eu sei dessa história também do cimento. Isso não pode acontecer, são fatos que não podem acontecer, né? Então, aqui, o trabalho do vereador não é em tom de crítica a ninguém, ao executivo, mas sim tentando ajudar, porque a comunidade é que sofre com essa situação que às vezes não acontece. O cemitério da cidade já todos sabem que está sobrecarregado, que, né, que a infraestrutura, aumento de túmulos, já está prejudicado. Mas ainda tem o da capela, o do Estreito tem poucos espaços, mas tem também como ainda aumentar. E o de Bujuru só tem também, vereador Penteado, pelo que eu andei observando, ele só tem aqueles 15 túmulos ali para ser. Claro que ali, né, possa fazer, não sei quantos de altura ali possa ser feito, para ver se aproveita o espaço, né? Mas e depois? São apenas 15 que estão sendo construídos. E acho que não há mais espaço para construir mais. E depois? Né, a vida é um ciclo, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos não estar, né? E vai sempre demandar. Então, tem que haver um planejamento. Nós precisamos, ao longo dos anos, olha, sei lá, 3, 4, 5 anos, precisamos ter mais espaço. Se vai ampliar o cemitério de Bujuru, se vai tentar ampliar o cemitério do Estreito, isso eu consegui lá em 2013, com o proprietário de um terreno ali na frente, para ampliar o cemitério do Estreito. Mas nenhuma gestão que passou teve interesse. E acabou que não foi realizado. E hoje está lá sobrecarregado o cemitério do Estreito. Ainda é um dos poucos cemitérios do município que tem algum espaço, é o da capela. Os demais já estão todos, né, praticamente sem possibilidade. Então, na verdade, é um trabalho que traz a esta casa a discussão para um momento difícil, um momento que todos nós vamos passar, né? Não há ninguém que vai se escapar, que vai dizer, não, eu não vou passar pelo crivo da morte. Todos vamos passar, seja familiar ou nós mesmos. Só pela aprovação e espero, né, que haja um planejamento a curto e longo tempo para que possa resolver esse problema.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Primeiramente, quero dar os parabéns ao vereador Penteado, e que é de grande importância. Mas, antes de falar no requerimento, eu quero dizer ao senhor presidente que todo mundo está fugindo da matéria. A matéria é o cemitério de Bujuru. A matéria é as catatumbas da denúncia que o vereador está nos trazendo, que é muito grave. E eu vou lhe contar, vereador, eu tive em Finados, eu não tinha assumido a casa ainda. Em Finados, em 2020, eu acho que nós assumimos 21. E lá eu já tinha visto esse cimento. E vou lhe dizer, relatei na época com o atual vice-prefeito, que era vereador, que o Maneca é o cara que tem menos culpa. Não estou defendendo. Mas aqui relatei para o vice-prefeito Nero, e ele pode confirmar, Nero, tem cimento exposto ao... Como é que se diz? Como é que eu vou me expressar melhor? A céu aberto, sem nenhuma preocupação de colocar o cimento num local adequado. E essa história de catatumba já vem há horas. Só, eu digo, às vezes ficam bravos, quando eu dizia na outra gestão, por que não há interesse? porque Moto não dá voto. Só pode ser isto. Não tem outra explicação. E aqui é um fato gravíssimo, vereador Penteado, porque eu acho que nós, vereadores, temos que ir atrás e responsabilizar o responsável que era, que respondia pelo cemitério. Que tem que ter alguém no executivo que respondia. Porque não pode passar em branco esse tipo de coisa. Se nós só argumentar, falar e não apontar os responsáveis, nós temos sendo também conviventes com essa situação. Como o senhor mostrou aqui, ó, isso não tem cabimento, não tem cabimento. Se o nosso Carlos Magno puder colocar aqui a câmera na foto que o doutor Penteado trouxe, o vereador Penteado, não tem cabimento tu ter início de Catatumba e não concluir. Isto mostra o desinteresse do poder público. Eu posso ser base do governo, mas não convivo com esse tipo de coisa. Se tiver que criticar, eu critico. Outra coisa que já foi pedido nessa casa, banheiros para dia de finado, quem vai lá visitar os seus queridos, antiqueridos, que, vamos supor, se uma senhora dá vontade de ir ao banheiro, tem que ir lá na vila de Bujuru. Isto é uma irresponsabilidade. É não ver as coisas que precisam. Então, está de parabéns, vereador Penteado, eu sou a favor, e se tiver que ir atrás dos responsáveis, eu acho que nós temos que ir. Me parece que o responsável pelos cemitérios é essa terceirizada, eu não tenho certeza, mas a responsabilidade é do executivo, que tem que fiscalizar. Se contratou, fiscaliza. Está aí. Já que todo mundo fugiu da matéria, eu vou fugir. O Norte é uma vergonha de entulhos pela rua. É uma vergonha. Hoje tu sai ali, ó, hoje na rua 8, que a vereadora Vanessa está pedindo esgoto, vai lá para vocês verem a vergonha que tem. Aquilo já está 4 ou 5 dias exposto na rua. Aí tu anda nas ruas tudo de São José do Norte, não é retirado os entulhos, as pessoas pagam. Me desculpe, senhora prefeita, mas eu sempre digo assim, a prefeita é boa administradora, mas a sua equipe é muito incompetente. Muito incompetente. Hoje está aí os rumores que há a irregularidade no governo, mas eu, para falar, essa pessoa que me falou tem que me dar as provas, porque eu não vou ser leviano como fui na gestão passada. Que me falava, eu chegava ali naquela tribuna e saía cantando o pneu. Estou muito mal enganado. Hoje eu quero as provas que me prove que realmente há. Não vou ser injusto com ninguém e não vou ser irresponsável. Está de parabéns, vereador Penteado, e a comunidade de Bujuru tem que ser mais vista. Não é porque eu tenho voto lá, o doutor Penteado, o vereador Penteado, outros vereadores. Nós temos que pensar no coletivo, na comunidade, na hora de buscar o voto, cada um sabe buscar o voto. Não fazer demagogia. Isso eu não admito. Eu sei, na hora que tiver que buscar o meu voto, eu vou lá. Vai ser criticado? Vou. Mas vamos ouvir? Temos que ouvir, porque nós temos representante do povo. E o povo tem o direito de reclamar. Obrigado, presidente. Desculpa por passar do...
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, perante ao requerimento do vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, Ronen Santos.
Vamos ser breve, só para parabenizar e querer fazer um comentário. Foi falado em todos os cemitérios e todos estão precisando de túmulos, né? E aí ontem eu passei aqui e falei sobre a dificuldade que tem em obter um atestado de óbito. Pô, estão deixando, justamente na hora derradeira das pessoas, eles estão deixando pecando, né? Aí a gente fala às vezes em calçamento, a gente fala isso e naquilo, e na hora que a pessoa mais precisa lá, está sendo prejudicada por não ter esse tipo de serviço, por não ter túmulo e por não ter acesso a uma certidão de óbito.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Eu, num programa da Rádio Cultura Rio Grande, no programa do Oswaldir Santos, eu falei sobre isso aí. Eu acho que a secretaria tem que ter um médico que, quando as pessoas vêm falecer, não de outros...
De causas naturais.
Exatamente. Mas se vier a falecer normal, eu acho que a saúde tem que ter um médico para conceder o laudo.
Aí tu chega na hora que tu mais precisa, tu não tem onde enterrar e não tem como tu ter uma certidão de obra. Então, acho que o executivo tem que voltar a atenção para esses detalhes. Porque a comunidade, não é um vereador que está falando, para vocês verem, é todos os cemitérios e todos os vereadores estão cobrando a mesma coisa. Então, está na hora de abrir os olhos e botar o bracinho para trabalhar e fazer as obras necessárias para a comunidade. Parabéns, doutor Penteado, e som pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Jorge Luiz Rizzo Penteado. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com esta comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Jorge Luiz Rizzo Penteado. Esgotado a hora do dia, passaremos agora às explicações pessoais. Primeiro, a uso da palavra, o vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir permissão da presidência para me retirar, porque eu tenho uma viagem marcada às 4 horas da madrugada e eu tenho que descansar. Permitido. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos.
A palavra, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Bem, estamos aqui de volta, né? Falar, plenário,
vai falar,
acho que... com nossos debates, né, a respeito do nosso povo, da nossa comunidade, né, porque cada um vereador tem um trabalho, né, e no fim se soma todos os nove juntos, porque é em prol do nosso município, né. Eu quero primeiramente, eu sei que lá em Bruto estão na escuta, né, os colegas que eu visitei lá, o Leso, da Barra Falsa, né, cumprimentar ele e a sua família, né? O senhor Gelson Souza, morador de lá, né? E a Secretaria de Talão, né? Órgão fiscalizante, que é a Derli e a Shirley, Correia, que é a Claudete, né? Saúde, Maribel de Melo, a Jeffer Costa de enfermaria também, e a Mariana, né? Gentes que atuam lá naquele ambulatório, dão assistência sensacional para aquele povo, né? Na parte da saúde, né? E que bom, né? Que temos gente com bastante competência para dar assistência lá, né? No posto de saúde. A gente falou sobre o posto hoje, sabemos que temos ali o projeto feito, né? Que nem o vereador Nedim falou e outros mais, né? Mas eu quero dizer que está lento, está devagarinho, né? Mesmo que tenha 200 mil para que seja contemplado e fazer o prédio novo, né? Mas o povo nos cobra e nós temos que cobrar do executivo, né? Essa é uma realidade. Também quero aproveitar de falar sobre o Diário Oficial da União, que é a portaria SAP MPA, número 634, ela é de 21 de março de 2022, né? Que estabelece, né, regras adicionais para a pesca sustentável de arrasto motorizado de camarão na faixa marítima da zona costeira, né, adjacente do estado do Rio Grande do Sul, das 3 milhas náuticas às 12 milhas. Né. Sabemos que é um debate grande, né, estamos lutando com um gigante, podemos dizer, porque eu digo gigante. Construímos uma lei que foi de baixo para cima, e hoje vem uma portaria que quer nos derrubar. Né? Gigante porque nós temos, na verdade, o secretário da Pesca Nacional. Ele é o secretário de todo o Brasil da pesca. E, na verdade, é filho de um grande industrial, dono de traineira, barco de arrasto, né? Lógico que ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Mas também podemos dizer também, no mesmo tempo, que nem toda Santa Catarina está a favor dele. Nós temos pescador de malha, que também manda contra o arrasto. Né? E acreditemos que deve ter, por exemplo, aí 40% ou 30% que é a favor do arrasto em Santa Catarina, mas nós temos aí 70% que são pescador que não concordam, né? Como tenho conhecimento da pesca e tenho conhecimento de pescador que pesca em malha. Barcos que estavam próximos a amarrar, né? que não tinha mais pescado, e hoje agradece a lei 15.203 a nível de Estado. Então, hoje, é a minoria que quer derrubar a lei. Então, na verdade, é a SAP, né? É o Ministério da Pesca, né? Até mesmo junto com, acho, com o nosso presidente da nação, que não sabe o que é pescaria, né? Que deu um cargo para o Jorge Seif, né? Que é o secretário da Pesca, né? E ele fala muito no tal de Jorginho Mello, o ministro, né, que, lá do STF, que julga a nossa lei a nível de Estado e contempla o arrasto. Esperemos que essa portaria seja derrubada o mais breve possível, né, senhores vereadores. E tivemos também a reunião agora, que foi o dia 28, né, com a frente parlamentar, não podemos deixar de falar, né, em prol da nossa lei estadual, né, que reuniu as entidades, né? Na verdade, nós temos 23 entidades de construção da lei. Então, foi uma lei que foi de baixo para cima. Não veio empurrada pela baixa de Brasília para cá, como as outras portarias, que é a Instrução Normativa 3/2004, que já soma de 18 a 20 anos, e o regramento é 10 redes para o pescador. Né? 1.000 braços de rede pescador. E conta... Quantas coisas evoluiu nesse meio tempo, senhor vereador? Porque já passou a ser passado, né? O que eu quero dizer? Já foi aquele tempo que o agricultor plantava o seu plantio com o pescoço dos bois, né, agarrado no rabo do arado, né? Hoje ele tá preparado para grandes produções, e se não se preparar, ele não vai sobreviver da agricultura. Então, eu quero dar um exemplo. Hoje tem que ter um trator e produzir muito mais. Já foi o tempo que se plantava uma hectare de cebola, sustentava uma família com 8 ou 9 pessoas. Hoje não acontece mais isso aí. E a pesca evoluiu muito, né? E se nós não evoluir, nós paremos no tempo, e se parar no tempo, não vai sobreviver. Então, tem que ter uma ratificação dessa Instrução Normativa 3/2004, porque o regramento dela, 10 saquinhos para o pescador, ele não sobrevive. 1.000 braços de rede também não tem com ele ser contemplado, né? Então, hoje nós temos ali a frente parlamentar, né, que é envolvida com a pesca, né? Temos a FURG, temos CONGAP, Foros da Lagoa e Colônia, né? Então, nesse grupo de trabalho aqui, ó, nós temos a Federação das Colônias de Pescadores do Rio Grande do Sul, Federação dos Sindicatos Pescadores do Rio Grande, Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Estativas Costeira Marinha do Rio Grande do Sul, Confrem, Associação dos Pescadores e Agricultores da Praia do Cassino, que ainda existe, Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Rio Grande do Sul, MPP, né? Sindicato dos Armadores de Pesca do Rio Grande do Sul e Sindap, né? Sindicato dos Pescadores de Tramandaí, Fórum da Lagoa dos Patos, Fórum do Litoral Médio Norte do Rio Grande do Sul, Comitê da Bacia Mirim, Mangueira Comirim, Fórum do Delta do Jacuí Norte da Lagoa dos Patos, Colônia de Pescadores E1 Rio Grande, Colônia de Pescadores E2 São José do Norte, Colônia de Pescadores E3 Pelotas, Colônia de Pescadores E8 São Lourenço e Colônia de Pescadores E5 Porto Alegre, Colônia de Pescadores E24 Santa Isabel, Arroio Grande, Colônia de Pescadores Z25, Jaguarão, Colônia de Pescadores Z40, Tamandaí, Colônia de Pescadores Z34, Balneário Pinhal, Colônia de Pescadores Z14, Palmares do Sul e a Órgão Oceano. Eu quero dizer com essa, todas as entidades aqui junto, que é o grupo de trabalho, ninguém constrói uma lei sozinho, senhor vereador. Saiu de baixo para cima. Saiu, a gente ia preteando já há 6 ou 7 anos no Sol da Lagoa, São José do Norte, Rio Grande, São Lourenço e Pelota, para a construção de uma lei que nossa pesca já estava defasada. E até mesmo ali o CONGAP vinha com o planejamento de uma APA, né? E nós, a princípio, se concordava com a APA, e depois começamos a pensar que numa troca de governo, uma APA para nós poderia ser perigosa, virar uma área de reserva. Então, foi aonde que fizemos a sugestão da construção de uma lei a nível de Estado, né, para que depois não vire um APA. Então, a lei, ela é legítima, né? Não tem aquele problema de ser uma APA e virar uma área reserva, né? Ah, então, aí veio a redenção da pesca do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul, São Lourenço e até mesmo o Estado, né? Começou a ganhar com essa nossa lei, né? Veio a volta da curvina, que não se tinha mais, né? Já está aparecendo com a mudança, como se falemos na pescada amarela, né? Ainda há pouco, a pescada aquela branca, papaterra, né? E enxovas, tainhas, linguado, camarão e mesmo dentro da lagoa também esse peixe contempla, porque ele entra, tem mais larvas de camarão, né? Tem mais criação de tainha e tem mesmo linguado. Foi o ano passado uma safra excelente, teve pescador de fazer 80 mil aí com 400 baixas de rede de linguado, senhor vereador. Não sei se você tem conhecimento disso aí. Teve outros de fazer 90 mil aí com 700 baixas de rede de linguado. Não tinha dentro da lagoa isso aí. Hoje tem. Começar com o Tuliquinho, que mora aqui na cidade, aqui, parece que fez 60 mil, 70 mil. Alcimar, meu amigo ali, andou fazendo com um finzinho, entrou ali. Ele fez com uns 30 mil, ganhou 15 mil ele, e o rapaz trabalhou com ele metade, ganhou mais 15 mil. O Willis pode até contemplar, né? Isso é o Simar passou para mim. Então, a importância da lei nossa do Estado, né? Então, nós não podemos deixar essa lei cair de Bangu, e temos cada um vereador aqui, nós fazer a nossa parte, e, né? Passar a emoção de repúdio, né, para os nossos deputados estadual, levar o conhecimento do nosso deputado federal também, né, e chegar na bancada gaúcha e trancar o pé lá, que a lei é a redenção da nossa pesca. Sabemos que a Frente Parlamentar, junto com os grupos de trabalho, que nem eu falei, que são 23 entidades, né, tivemos reunido agora dia 18, né, para documentar, a ver a parte que podemos atacar para que a portaria 664 para ser derrubada. A doutora Nelise Beck fez parte dessa reunião, né, vereador Luiz? E, então, acho que, por intermédio do Ministério Público, nós podemos derrubar essa portaria, sim. Se caso não acontecer, eu convoco, sim, os pescadores de São José do Norte que nos escutam. E aqueles que não estão escutando, que estão trabalhando, a sua família que escuta, né? Os pescadores de Rio Grande também, São Lourenço e Pelota, temos que fazer um movimento, senhor vereador Luiz, sim. Mas um movimento para chamar a atenção da RBS, né? A mídia participar, trancar, não vou dizer trancar rua, mas trancar BR, sim, mas não aqui em São José Norte, trancar em Rio Grande, os trevos, os pescadores de São Lourenço, trancar em São Lourenço, né? Pelotas, trancar em Pelotas, enquanto a situação não for resolvida da portaria, trancar por um bom tempo. Porque aí vai dar um prejuízo grande no Estado. Se o Estado sentir um prejuízo, vai se mexer. Porque o pescador é pacífico. O pescador não tem maldade. O pescador não usa arma. O pescador não vai a debate. O pescador acha que não precisa, de repente, fazer um movimento para conseguir os seus objetivos. De repente, pensa que uma colônia de pescador, um presidente, possa fazer tudo sozinho. Não faz. Porque o presidente Colombo depende dos deputados estaduais, do deputado federal, do governador do Estado, precisa do executivo, precisa dos representantes, que é a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, que nem eu estou dizendo, né? Mas se nós fizermos um movimento forte, acho que nós vamos chegar sim. Porque, na verdade, hoje nós temos na mão de gente que, burocratas, lá em Brasília, né? Colarinho branco, não sabe o que pesca, tem estudo. Mas se botar dentro de um caiquinho e dizer vamos largar uma rede, para que lado a água vaza ou enche, os caras não vão saber dizer. Né? Não é demagogia. Se dizer para eles quantos metros tem de fundura dentro da lagoa, eles não vão responder para vocês. Eu participei de uma reunião ali que era da energia eólica, né? E estavam ali os representantes que era que contemplava a energia eólica dentro da lagoa, né, que era, se não me engano, ali escapou o nome agora, que é um órgão potente. E eu perguntei para eles quantos bancos tinha dentro da lagoa. Os caras não souberam me responder. Quantos bancos tem dentro da lagoa? O lugar mais fundo dentro da lagoa, também não responderam. Teria que olhar uma carta náutica, tá? Para saber os bancos dentro da lagoa, né? e as partes mais baixas. Então, acho que hoje nós temos na mão de muita gente que tem estudo, né? Mas não tem a prática, a teoria que o pescador tem. E outro, eu acho que todas as portarias que são construídas teria que passar pelas comunidades de pescadores e saber se está no tipo e no tamanho que o pescador quer. Porque não adianta nós construir uma portaria para fazer para o estado do Pará ou para o estado de São Paulo, que é cabível para eles, mas não é cabível para nós. Então, acho que tem que ser contemplado. Cada estado tem que ter a sua lei, né, o seu conhecimento, como se trabalha. Né. Como eu falei ainda há pouco, nós aqui não temos camaroeiro, aqui dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem 1.500 barcos, camaroeiro, São Paulo e Rio tem mais 2.000 barcos, se soma 3.500 barcos. Né. Se fala também em teste de rebite, né, o rebique. Também eu quero saber aonde é que foi aprovado, né, o projeto Rebique, porque se bota ali o dispositivo do Rebique, afasta a tartaruga, afasta a peixe pequeno, afasta não sei o que mais, afasta na linguagem deles.
Vereador, seu tempo já foi esgotado.
Já está esgotado o tempo.
Deixei os 15 minutos, vai se falar todos, vai faltar tempo.
Quero dizer para os nossos pescadores que a gente está em cima, está no trabalho, não vamos das costas. Se for preciso fechar a BR, vamos fechar. Começa a convocar a partir de hoje. Se a portaria 664 permanecer, vamos sim para a luta, senhores pescadores.
Uma palavra, expressão pessoal, vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, Marcos. O Marcos já é vereador, Marcos. Comunidade São José do Norte. Para aqueles, senhor presidente, meus colegas vereadores, que pensam que a Câmara de Vereadores ganha muito e que não faz nada, como dizem, os colegas que estão na primeira legislatura vão ver isso, vão sentir isso na pele agora. Quando tem problema nas lanchas e tem que cruzar para lá, vão ser criticados. Quando vão em algum lugar aí para fora que tem algum problema, vão ser criticados, porque eles acham que nós temos que pegar pá, nós temos que pegar enxada, nós temos que pegar uma lancha e colocar ali. E agora nós vamos ver. E vocês que estão nos ouvindo agora, senhora, senhora, e já alguns jovens, porque os jovens são críticos por natureza, mas eles têm que ouvir, eles têm que se inteirar da situação, eles têm que buscar o conhecimento, o que está ocorrendo, o que o Poder Legislativo já fez sobre o assunto A, o assunto B, o assunto C. O que já foi? Alguém já pediu aqui na Câmara, os vereadores já votaram? Então, esta noite, senhores vereadores, nós vimos aqui, e temos visto todas as noites, é que nós não temos tido explicações pessoais. Se nós fizermos um rescaldo, como diz o bombeiro, uma palavra de bombeiro, um rescaldo de tudo que foi discutido durante a noite pelos colegas, eu nem preciso falar no requerimento do colega. Mas vejam bem, eu não anotei hoje aqui, mas poderia. Tal assunto, tal assunto, tal assunto. E eu só me falar de novo aqui agora. Eu estaria reforçando o trabalho do colega, dizendo que esta Câmara eu também aprovei, que esta casa aqui está de olho aberto, ouvidos abertos, para ouvir o clamor da comunidade, com os olhos abertos para enxergar e para ver o que está acontecendo e o que precisa ser feito para que traga para cá e que se reivindique ao Poder Executivo. Nós queremos, e São José do Norte, tenho certeza que isso não é eu, isso é o grupo todo de vereadores, que é a mesma coisa, que é o desenvolvimento de São José do Norte, quer que não tenhamos problema na saúde, quer que nós tenhamos problema resolvido das lanchas, das barcas, do soro antiofídico, que o vereador Luiz vai falar melhor, mas teve uma pessoa picada agora, recentemente, não tinha de novo. Mas isso é assunto velho, meu caro vereador Hildo Omar. Vossa Excelência já falou, lutou, gritou aqui na outra legislatura passada, e todos os vereadores, o vereador Matheus, que eu me lembro agora. Então, vejam que o governo... Por que a gente fala no governo? No governo, no governo, parece que a pessoa, o cara tem um problema com a prefeita. Não, não é isso, é que é ela que está lá. Se ela renunciar agora para concorrer a deputada, como se falava, é o Nero. O Nero vai começar toda noite. É o Nero, é o Nero, é o Nero. Porque é o prefeito que está lá que tem a responsabilidade de resolver as coisas. Nós temos a incumbência de levantar os problemas, de mostrar a solução, de indicar como se faz, porque às vezes estão lá e não estão enxergando. Agora, esta casa não pode, muitas vezes, impedir, cercear o vereador Luz. Vossa Excelência aqui tem apresentado diversas sugestões, como foi no plano plurianual, ou na LDO, não me lembro bem agora, e foi cerceado aqui, a casa cerceou. Não é o A, o B, o C, a casa cerceou. Porque tudo que acontece aqui é a casa legislativa. Mas é preciso que, pelo menos, nós tenhamos a oportunidade de conversar, de dialogar, de discutir, de mostrar, de apresentar um trabalho, porque, senão, nós não temos o que fazer. Então, nós vimos esta noite, senhoras e senhores, comunidade São José do Norte, nós vimos aqui diversos assuntos relevantes. Não pensa, meu caro vereador Ildomar, que todos os trabalhos, todos nós, talvez tivéssemos alguma coisa para dizer. Mas nós podemos dizer agora. E a gente procurou dizer naqueles que a gente entendeu assim, não, isso aqui está me saltando os olhos, eu tenho alguma coisa para dizer mais forte sobre isso aqui. Eu não preciso ficar falando. A vereadora Vanessa, eu já conversei com ela, não, muitas vezes nós falamos até o que não devíamos e perdemos por isso. Então, às vezes, a gente tem que nem se achar também que eu sei tudo, que eu não sei. Não, não sei nada. Eu aprendo todo dia. Mas os problemas dos cemitérios é velho. Esperamos que a prefeita resolva. Não pensa que eu estou criticando a prefeita Fabiana agora aqui. Eu tenho plena consciência que um prefeito, que um presidente da Câmara, que um juiz de direito, que um promotor de justiça, que um administrador de uma empresa, que ele consegue ver tudo, tudo em todo cantinho, nos mínimos detalhes. Não. Ele tem que confiar nas pessoas que estão lá com ele. Mas também, ao contrário, eu penso, tem uma interpretação diferente até do colega vereador Nedland, que saiu que ele disse assim, não é a prefeita, é o responsável. Mas se o responsável que está ali por aquele assunto, ele não faz, ele não desempenha, é a prefeita ou o prefeito, a gente fala a prefeita porque é ela hoje aqui, que tem que ter coragem de dizer, meu filho, não deu para ti. Porque tu destoou daquele projeto político que nós temos. Nós vamos fazer um projeto político juntos, eu e o vereador Luiz. Isso é só hipoteticamente falando, né? Mas vamos dizer que amanhã depois nós façamos um projeto político junto. Quem vir trabalhar com a gente, nós vamos ter que seguir aquele projeto político nosso. E se não seguir, ele será convidado gentilmente, educadamente a se retirar. Porque nós temos um projeto político estudado não pelo Luiz e pelo Hildo. Ele tem um projeto político estudado por um grupo que pensou aquilo ali por anos, às vezes, para fazer. Então, tem que ser executado. Porque nós não estamos aqui de bobinho. Nós estamos aqui, todos nós, sabendo o que está carente em São José do Norte. Quais são as áreas que estão carentes. Nós temos que parar essa casa de dizer todas as noites, todas as segundas e terça-feiras, as mesmas coisas. Nós estamos nos tornando enfadonhos, cansativos, chatos para a comunidade. Por quê? Porque não nos atendem. Tem que colocar um banheiro no cemitério? Claro que tem, vereador presidente Cristino. Aí, toda a comunidade do Estreito, imagina lá no Estreito, quantas pessoas vão lá no finado? Não tem um banheiro, vão no mato. Hoje alguém já falou aqui, disse assim, não, eles vão no matinho mesmo, porque às vezes não tem onde ir. Veja, tem que colocar um banheiro, um sanitário ali, alguma coisa ali na barca? Tem que colocar. Mas quantos trabalhos dos colegas já entrou aqui? Mas por que não se faz as coisas pequenas? E eu estou falando das coisas essenciais, eu estou falando daquelas coisas primordiais, aquelas que saltam os olhos. Nós queremos melhorar a qualidade da nossa cidade, o embelezamento da nossa cidade, o aconchego da nossa cidade. Por que não se faz o pórtico? Que o vereador Hildo já pediu 3, 4 vezes na chegada, ali para dizer, aqui estamos chegando, você está chegando na minha heróica vila, esta terra amada que todos gostam, e chega e não sai mais. E tem quantos que chegaram aqui e não sai mais? Não é um, nem dois, é muitos. Mas nós temos que ter isso. Nós temos que resolver essas coisas. E por que o Executivo só pensa em coisas grandes? Já passou aqui algum outro prefeito que pensava só em coisas grandíssimas para São José do Norte. Pois eu sou mais humilde. Eu acho que a gente tem que pensar em coisas pequenas. Um plano Na minha cabeça passa-se mirabolantemente um sonho de fazer um grande projeto político de urbanização da nossa cidade. Ver essa cidade limpa, urbanizada, calçada, bonitinha, pintada, que todas as pessoas, nós mesmos, nos orgulhemos de estar aqui, e quando chegar uma pessoa, veja que cidade bonita, está pintada, não tem tanto isso, tanta sujeira. A cidade está suja hoje, suja. Como está sujo o Bujuru lá. Me mandou ontem umas pessoas do Bujuru lá, não cito nomes, para não, senão já vão ficar perseguindo aqui, mas umas fotos que estão aqui, ó, vou fazer o trabalho, não consegui fazer ainda, vou fazer um trabalho, estão sujas, cheias de gramas, mas tem grama aqui no calçamento da cidade, é só andar um pouquinho, aqui na frente. Ontem alguém entrou com um trabalho sobre bicicleta, e eu me esqueci de dizer, porque eu não quis, mas ali, ó, vão perder a bicicleta na frente da hidroviária, o cidadão vai perder a bicicleta ali. Porque tem um mato ali que tem quase meio metro de altura de grama, na chegada da hidroviária. Aí vem querer me rasgar que o governo está bem, que está isso, que está aquilo. Não, não está, não. Porque a Bíblia Sagrada já diz, aqueles que não for fiel nas pequenas coisas, jamais será nas grandes. Quer dizer, nós, ou seja, com outras palavras, nós temos que pensar nas coisas pequenas também, nós não estamos pensando no macro, no micro, nós temos que pensar no micro. O micro é o que o pobre faz. Por isso que eu disse no meu discurso, quando eu votei contra, assim, senhor, a taxa do lixo, porque para quem pensa que 20, 30 reais não faz falta, faz falta sim. Tem um montão de gente lá no seu bairro, vereador, e lá na outro, no bairro da vereadora Vanessa, e lá no bairro não sei de quem, no bairro não sei de quem, por aí que não tem muitos e muitos dias não tem 20 reais para comprar um pedacinho de carne, ou um leite, ou um pão para os seus filhos. Então, essas coisas que nós temos que pensar, isso é micro, isso não é macro. O macro é nós lutar para ter emprego, para ter uma empresa. É o macro é nós lutar para vir emendas parlamentares, para calçar rua, para colocar esgoto, para fazer esse tipo de coisa, para parar de pagar aluguel, para fazer aquilo que se fala muito aqui, os vereadores, fazer um centro administrativo na Progás. É lindo, seria lindo. Seria lindo. Eu vou falar sobre isso. O quão é importante a explicação pessoal, porque eu nem preciso anotar, vem vindo na cabeça. Prefeito Zenil Oliveira gastou 400 mil reais numa cobertura, no cobertura não, no, como se chama lá, no madeiramento, mas não era madeiramento, acho que era de ferro até que botaram lá. Está tudo podre, ontem alguém me disse.
Foi 520 e poucos mil.
Foi mais? Eu tinha na cabeça que era 400 reais, mas faz 400 mil reais, mas faz tanto tempo, está tudo podre, ontem alguém me disse que não se aproveita mais. Deu uma polêmica, me deu, que tinha usado o dinheiro da educação para colocar lá, com a desculpa que era para colocar os ônibus escolares lá dentro. Eu nunca vi ônibus escolar lá dentro, estão sempre na rua, tudo que é lugar. Tem até pelo interior, aí fico barato pelo interior. Com 400, 500, meio milhão de reais, teria feito quantas salas lá, quantas coisas lá para economizar aluguel. O aluguel que tu economiza, meu caro vereador Erandi, tu economiza aquilo, todos os meses vai entrar na conta lá para fazer um calçamento, um esgoto, um ajeitar uma boca de lobo, não sei o que mais, é isso aí. Nós precisamos, então, priorizar as coisas. Eu me decepcionei muito com a prefeita Fabiane Zob, porque, quando ela foi prefeita, aliás, vereadora aqui nessa casa, ela apontava essas coisas também. E, depois que chegou lá, nem na educação, onde ela é professora, ela cuidou direito. Eu já disse outro dia aqui, eu pedi um pré-escola lá para a Várzea, onde eu tinha 7 ou 8 crianças, de pré-escola, e trouxeram, as mães de lá trouxeram aqui a lista das pessoas e das crianças. Não fez, porque não tinha dinheiro para pagar uma professora. O vereador Nero, hoje nosso vice-prefeito, também pediu para aqui, para a Barra, para o Bação da Barra. Não fez, porque não tinha dinheiro. Eu não posso economizar com educação, hipótese alguma, eu não posso economizar com saúde, eu não posso economizar com infraestrutura. Isso é saúde, isso é vida para o cidadão. Essas coisas que tem que se fazer. Por isso que eu disse aqui, repito, e não tenho medo de dizer. Calçamento é bom, que legal ter uma calçadinha bonitinha, eu posso só varrer ali, ajeitar. É bom, é legal. Agora não posso endividar o município para fazer calçamento. Nós temos que buscar lá, ó, vereadores, todo mundo, que todo mundo busca mesmo. Tem calçamento nessa cidade aqui, feita pela mão de cada um desses vereadores que estão aqui. Buscando através do seu deputado de Brasília. Isso sim. Agora, o dinheiro que entra aqui tem que ser para essas coisas prioritárias. Tem que ser para essas coisas prioritárias. Olha, tem muita coisa errada. Mas eu não quero... Não tem tempo de falar tudo num dia só. Vamos deixando assim. Vamos esperar que realmente a prefeita possa acordar. Acordar, e ainda tem tempo dela, nesses 3 anos, fazer um governo que realmente marque o São José do Norte, não que pense em reeleger o sucessor, para que ela possa voltar daqui a pouco tempo, ou se eleger deputada depois, mais adiante. Isso vem naturalmente, se for bom um governo, porque tem muita coisa que a comunidade está reclamando. Muita coisa. Eu tenho certeza que cada um dos senhores vereadores recebe queixa todos os dias. Todos os dias. Eu finalizo, senhor presidente, as minhas palavras, agradecendo a Deus mais uma vez por ele ter nos dado esse dia, desse privilégio de estarmos vivos, de estarmos junto com nossos familiares e podendo, inclusive, estar aqui lutando, abrindo a boca, gritando, esperneando, e isso é tudo palavreado gauchesco, dizendo assim para dizer que a gente está aqui atento aos senhores, às senhoras, às reivindicações dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, de todo mundo. Nós juntos, o conjunto de vereadores. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Uma palavra para as pessoas pessoais, o vereador Luiz Galtieri.
Boa noite mais uma vez, colegas vereadores. Eu quero chancelar a fala do colega vereador Penteado, que fez uma explanação muito, muito contundente a respeito do quadro atual. Nós estamos falando da atualidade, né, a qual se encontra a estrutura pública, o funcionalismo público, os serviços que chegam lá na ponta para a nossa comunidade. Né? Antes de adentrar mais nesses temas todos, vou fazer alguns comentários também. Acho que a gente acaba fazendo emergir coisas que já passaram pela casa, temas que já passaram por aqui em meses anteriores, anos anteriores, e retornam de forma emergencial. Né? Eu quero fazer um comentário aqui a respeito do clima hoje. Né? Parece que está tendo chuva de granizo. Primeira notícia foi que houve em Capão do Leão, em Pelotas. Agora já temos notícia de que no Passinho, no Oriente, caiu granizo. Espero que não esteja causando nenhum dano para a nossa comunidade. Né? Sabemos que, bom, para a agricultura, né, pode estar lesando alguma horta, né, algum cultivo, que o pessoal tem ao ar livre. Né? Mas acho que ainda não é o caso para o cebolinho. Né? O pessoal está recém preparando terra ainda. Bueno, eu andei hoje pelos bairros, eu e o nosso assessor do mandato, o William, andamos pelos bairros da cidade, conversamos com bastante gente. E os bairros estão... É um termo pesado de dizer, mas parece que estão jogados. Né? A areia solta em todas as esquinas, um fator de risco, onde tem areia, um fator de risco enorme, enorme para acidentes. Já tivemos acidentes letais em cruzamentos com areia solta em São José do Norte. No bairro Guarida já aconteceu com um jovem. Né? E a gente acaba vendo perdurar situações como essa. E quando a gente fala, né, somos contra-argumentados pela Guarda Municipal, como o caso, né, do pedido que passamos em plenário aqui, em relação a... Já temos poucos monitores escolares. Isso é um fato, uma demanda que encaminhei em plenário, votamos ontem, e os poucos monitores estão se virando com a segurança das crianças. E a questão do trânsito um dos fatores de maior risco, porque as crianças, principalmente os pequenos, aqueles de 4, 5, 6, 7 anos, que desembarcam do ônibus ou estão na frente da escola naquela correria. Bom, fizemos a postagem, né? O chefe da guarda me chamou no WhatsApp, acho até que é inadequado, ele tem que vir aqui na casa. Se ele quer argumentar, acha que foi inadequado o debate aqui, que algum vereador falou algo que não condiz com a realidade. Sei que o pessoal trabalha, que é a função da guarda, mas o guarda-chuva não está cobrindo todo mundo. Não adianta ter ronda. Não adianta de cima da moto ou fazer ronda enquanto as escolas... Cara, são 20 minutos, meia hora no máximo. É um período em que tem que, se necessário, parar o trânsito. Nas escolas de rua mais estreita. Bom, o Marechal Rondon dá para parar metade da pista. Né? Deixa cones já ali atrás do portão da escola, está na hora da entrada, faz uma fileira de cones. O trânsito de carros é só da metade da via para lá. Da metade da via para cá é a entrada da escola. Então, cria uma faixa de segurança para as crianças acessarem a escola. Só mencionando... como exemplo, porque parece não, é notório, que nós e a sociedade, nós vereadores que estamos aqui para fiscalizar o governo, para apontar alternativas, e é o que temos feito na maior parte dos casos, somos confrontados, porque o governo não aceita crítica, não aceita que diga que está errado, que tem que melhorar. E hoje mesmo, ao conversar com até lideranças da comunidade, hoje que encontramos, isso é notório, até as lideranças dizem, olha, Luiz, a gente reclama, manda até no WhatsApp da prefeita, manda do secretário, e aí houve caso até de secretário que bloqueia o cidadão que está reivindicando coisas lá. Olha que absurdo isso, bloquear um cidadão que está demandando que chegue lá na ponta a assistência da política pública para aquele cidadão, para aquele bairro, para aquela comunidade, para aquela rua, né? Então, colega vereador Jorge Penteado, a cidade está suja, precisa ser dito, né? Tem que mudar, tem que melhorar, tem que revolucionar as coisas. E eu digo para o pessoal, e o pessoal cumprimenta, pô, Luiz, está trazendo mais recursos, que bacana e tal, é isso. Fazemos oposição, fiscalizamos, estamos aqui empurrando São José do Norte para frente. Eu não quero que o governo da prefeita Fabiana de Zoghi seja um fracasso nessa ou naquela área para que se perca popularidade. Mas parece que a postura do governo de se preocupar muito mais com a política do que com a gestão está ocasionando esse desleixo com o serviço que deve ser melhor prestado em várias secretarias do município. Então, fica o recado aqui. A eleição é daqui, em 2024. A manutenção de projeto político e tal, e tal, e tal, isso não é preocupação para agora. Agora é deitar o cabelo e trabalhar. É trabalho que a gente espera de cada secretaria do governo. É resultado que a gente espera. É o que a sociedade nos cobra. E, infelizmente, nós, vereadores, carregamos a carga de dividir com o governo aquilo que é exclusividade do Poder Executivo solucionar. Nós estamos aqui para cobrar, para fiscalizar, para apontar, e dando solução e trazendo recurso, em muitos dos casos, mas quem executa está lá, é o outro poder, é o Poder Executivo. E para setores da sociedade, para algumas pessoas, é difícil compreender isso. E a crítica vem, ó. Pô, vereador, pô, estamos pedindo tal coisa há tanto tempo. E eu me sinto desprestigiado também. E eu preciso fazer esse desabafo aqui. Então, até de denúncia. E isso eu disse, inclusive, para a prefeita, quando fomos entregar as últimas emendas, três emendas que deixamos lá. Que a gente se sente desprestigiado aqui na casa. Porque o vereador Luiz, quando encaminha alguma demanda, não é diferente de nenhum dos colegas vereadores. Mas está se enxergando o vereador Luiz, né, como alguém que pode ocupar, né, uma segunda via para a candidatura à eleição em 24. Gente, estamos falando de trabalho para o povo. Parem de fazer política e trabalhem mais. Aliás, a política se faz a todo tempo, mas parem de pensar na estrutura de poder e trabalhem. O poder serve para servir. Então, sirvam melhor a comunidade. Quero tratar de um caso aqui, né? Agentes comunitários de saúde e agente comunitário de endemias. Tenho falado nas últimas sessões, mas não falei o que é preciso ser dito, né? Ontem eu ainda mencionei aqui. Espero que a resposta não venha relacionada ao índice de impacto com o pessoal, porque agora o governo vai se proteger nisso. Gente, o governo federal repassa 1,4 salário para o pagamento atual do piso dos agentes comunitários de saúde. São cerca de saúde de endemia. São cerca de 40, um pouco mais, de profissionais que levam lá na ponta esse serviço de acompanhamento de saúde da família e a questão das endemias. Né? Endemias está relacionada ao controle da dengue, né? Ao controle de uma série de problemas sanitários, né? Para a saúde pública. Bueno tramitou no Congresso, aprovado, subiu para 2 salários mínimos o piso da categoria. Né? Desde janeiro de 2019, aprovado em 2018, esse pessoal já era para estar recebendo piso. Não estão recebendo piso. E isso
é para além de grave, isso é desumano, com o custo de vida atual que as pessoas estão tendo. Tu retirar o direito, o município está recebendo o dinheiro do governo federal e sacrificando essas pessoas, se eximindo de repassar para essas pessoas o recurso, e vem e fica criando narrativa por essa ou por aquela razão. Não é muito mais nobre, demite um diretor, um secretário, dois secretários, faz qualquer coisa, encolhe a despesa com cargo de confiança, com os cargos políticos, pense menos a política e garanta o direito dos trabalhadores, gente. Né? Porque a resposta que nós tivemos foi essa. Em 2019 não pagaram, e aí não pagaram. Aí em 2020 vem a pandemia, a lei federal, a lei complementar federal, que, né, supostamente não permitiu o pagamento, mas muitos municípios pagaram, inclusive em meio a essa lei, e agora não pode pagar por causa do índice. E aí todos os cargos de governo com seus bons salários estão, claro, vivendo muito melhor que os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. É claro que estão vendo muito melhor. Né? Estão conseguindo pagar as contas, estão conseguindo se alimentar bem. Então, isso é desumano. É uma postura... Bah, eu não quero nem adjetivar. É meu repúdio a essa postura do governo. Bueno, eu falei aqui das emendas, né? Nós conquistamos, vou mudar de assunto, nós conquistamos recurso para três áreas, né? Mais 100 mil reais para a saúde pública. Uma das lutas da nossa bancada, através do deputado Henrique Fontana, conseguimos mais 100 mil reais, que vai ser destinado diretamente para a estruturação da política pública, para que chegue lá na ponta. Dá para comprar um mamógrafo com esse recurso. Né? Nós não destinamos na emenda, mas fizemos um requerimento hoje, quem sabe se compra um mamógrafo e deixa à disposição da comunidade, né? Se investe nesse sentido. Né? Nós conquistamos também 180 mil para um caminhão para a coleta seletiva de São José do Norte, a cooperativa de reciclagem, Copinora, né? Uma cooperativa que presta serviço ao município, né, presta um serviço relativamente limitado pela pouca estrutura que tem, né, porque trabalha com caminhão cedido pela prefeitura. Né, isso é importante se dizer, né, que, até então, o governo tem se demonstrado, né, com boa vontade de, através da cooperativa de reciclagem ou de cooperativas de reciclagem, trabalhar essa questão da economia popular solidária, né, e trabalhar a questão da logística reversa de tudo aquilo que pode ser reciclado através do que é gerado nos domicílios de cada casa. Mas nós temos que trabalhar a logística reversa também para embalagem de agrotóxico, para pilha, para bateria, para lâmpada, e tudo isso o município tem que gerir também. Nós tínhamos esse trabalho de recolhimento de embalagens no campo, né, um trabalho que está descontinuado. Então, a gente só vê as coisas encolhendo. Né? E a última emenda que eu quero mencionar aqui, que nós divulgamos amplamente nas redes sociais, é para uma ampliação de uma área da cidade que é democrática, que está unificando, né, desportistas, juventude, que é a área onde se construiu a pista de skate. E aí se demanda muito, porque é um esporte que vai gerar atletas em São José do Norte. Podem ter certeza. Porque tem criança de 5 anos, né, fazendo mais do que muito marmanjo lá naquela pista de skate. E, certamente, se tiver um amparo com profissionais de educação física, com investimento em treinamento, técnica, São José do Norte ainda pode se tornar referência no esporte. E a área do street, que é uma das modalidades que nós vimos na Olimpíada, não está prestigiada ali. Então, nós encaminhamos mais 250 mil para fazer a parte de street, para construir banheiro, para fazer iluminação pública, quadra de futevôlei, né, que demanda pouco investimento, é cercamento e tal, nem iluminação, nem a pista atual recebeu a resina entre as placas de concreto, também não recebeu a pintura de cobertura com tinta epóxi. Então, é cuidar do patrimônio. E aí a gente fica nessa política de aluguel, os prédios públicos caindo em pedaços, R$500 mil, vereador Penteado, investido nos pavilhões da Prograsa, de recurso público, bem ou mal investido, estava sendo investido. Né? O ex-prefeito Zeni encaminhou. E hoje vai ter que ter mais R$500 mil em tesouras para depois botar as telhas? É dinheiro público sendo jogado fora. E aí a gente tira 5 milhões de empréstimo e não coloca o telhado nos pavilhões da Prograsa, e não faz um calçamento dentro, um piso certinho, e faz dentro uma estrutura de para acolher as secretarias, por exemplo, em um daqueles pavilhões. Seria uma maneira de encolher, de reduzir bastante os aluguéis. Né? Para concluir aqui, eu quero falar sobre o soro antiofídico para a picada de cobra cruzeira. Uma pauta que nós já esgotamos por muitas vezes o debate aqui na casa, ao longo dos últimos anos, e que eu descobri, até mostrei para os colegas vereadores, na última vez que debatemos sobre o assunto, que, bom, fecharam a Fundação Zoobotânica, né, que produzia no estado do Rio Grande do Sul, o governo Sartori fechou a Fundação Zoobotânica, que produzia no estado do Rio Grande do Sul o soro, beleza. O Butantan em São Paulo, né, tem poucas doses, não tem como disponibilizar e tal. Né. A terceira coordenadoria de saúde, aqui de Pelotas, não podemos disponibilizar para São José do Norte. Mas laboratórios privados produzem e custa relativamente barato, em torno de menos de R$100 uma dose, e São José do Norte não comprou nenhuma dose ainda para ter à disposição. E hoje uma senhora foi picada, espero que passe bem, né, que não tenha sido, né, o veneno não tenha caído na corrente sanguínea numa vascular venal ali e que se prolifere rápido para o organismo e que consigam reverter a intoxicação. Mas é isso, são questões que vão nos desgastando aqui. Né? E concluindo a minha fala, até um pouco acelerado demais, mas, colegas, eu quero deixar de me frustrar com coisas pequenas assim. Porque isso faz muita diferença para muita gente. Né? E eu vou encerrar por aqui. Uma boa noite, comunidade, boa noite, vereadores. Né? E respeitando os colegas que têm fala em seguida de mim. Colega Ronei.
Com a palavra, vereador Ronei Santos.
Boa noite, colega Vanessa, presidenta em exercício, caros colegas, William, Marquinho, nosso amigo Carlos Magno, Chacal. Bom, hoje vamos começar. Eu vou começar pela onde nosso amigo Luiz deixou aqui, já picando, né? Picando, não querendo fazer alusão à cobra, né? Mas, pô, batemos na porta de todos os órgãos, não conseguiu. Eu ainda hoje, de tarde, eu compartilhei a postagem da prefeitura dizendo que estava disponível o soro. Entendeu? Eu acho que tão grave quanto tu não ter é tu divulgar que tu tem, não tendo. Né? Aí o Luiz acabou de dizer que não custa R$100 uma dose. Nós aprovamos 5 milhões, nós aprovamos... Até quando nós vamos ficar à mercê? Se não tem nos órgãos públicos, nós vamos ter que procurar no privado. Infelizmente, é assim que está acabando. Não podemos continuar sabendo a reincidência de picadas de cobra que tem aqui na cidade, por ser uma cidade de agricultura e campo, e nós ficar sem ter. Entendeu? Eu acho que não podemos deixar acontecer isso aí. Se acontece uma coisa pior, né, vai saber, né? Uma cobra mordeu venenosa, tem que ter um soro antiofídico, cara. A gente tem que. Se não tem, nós vamos juntar aqui R$100 e vamos comprar. Mas nós vamos ter que parar de ficar sem ter as coisas mais simples. Além das coisas pequenas, eu concordo com o que o Luiz falou. A gente não quer se frustrar com as coisas pequenas, mas. Pô, uma dose de soro sem pílula não ter aqui, se já bateu em todos os órgãos e foi negado, eles nem estão dizendo que não vão ter, eles só negam. Aí tem Pelotas, pô, cara, vamos ser coerentes. Nós temos que parar com isso daí. A gente também tem que se mexer, levantar da cadeira e correr atrás. Nós vamos esperar que as outras cidades vão tirar deles e mandar para nós. Não vão. É óbvio. Bom... Então, vamos seguir. Então, é frustrante mesmo, como o Luiz falou, e está com toda a razão. Bom, eu também preciso falar, né, que a cidade está no meio do pasto e está. Né? E hoje eles fizeram um trabalho que eu pedi há quase um ano, a limpeza da vala da Jovem de Futuro, quase um ano. Né? Quase um ano, não é um dia, dois. E aí... Tu tem que ficar esperando que
A tua limpeza estava no cronograma. Cadê o cronograma? O cronograma vai durar um ano. Agora, daqui, a próxima vez que você passar lá na vila, o mato está fechado de novo. Assim como na maioria das ruas. Tu anda aqui no centro, tu vê. E eu já reclamei. Já reclamei da limpeza, reclamei. Ah, é terceirizada. Cara, se não está fazendo um bom trabalho... Como o vereador Penteado, que não está aí agora, falou, nossa, tu está fazendo parte do governo, tu não está desempenhando teu papel, tem que dar lugar para outro, infelizmente. Porque a população, ela paga os impostos, né? Ela não está pedindo favor de tu cortar a grama para ela. Não é favor nenhum, é o direito dela. É o direito dela. Então, a gente tem que ser mais firme na cobrança das terceirizadas. Se é o caso da terceirizada, vão cobrar. E eu estou aqui para cobrar. Não é porque eu sou base do governo que eu vou me calar. Agradecer por eles terem feito esse trabalho lá, mas sempre dizendo que tem mais serviço para ser feito. Tem serviços aí, meu sendo base, sendo defensor, há quase um ano parado. Então, a gente tem que começar a se mexer, porque eu não nasci pegado em ninguém. Não nasci. Também quero falar outro assunto sobre a mamografia. 100 mil reais. Pô, não vai ter um... Eu não acredito eu que todos os governos que passaram até hoje, eles não tiveram 100 mil reais para comprar um aparelho de mamografia. Eu não acredito. Todos que passaram, eu não acredito, cara. Não é um, hoje é ela que está lá e eu sou obrigado a falar. Mas só que, pô, cara... Aí quando chega aqui... Se fala em milhões para isso, para aquilo, para a saúde das pessoas. Vai para o SUS esperar para tu ver quanto tempo demora. Vai pagar um particular. Pô, não custa 100 mil e ninguém comprou até hoje. Eu só não entendo o motivo de não ter comprado até hoje. Porque eu acho que por causa do dinheiro não foi. Também quero falar que a gente, que a Associação do Bairro Carlos Santos está completando 20 anos esse ano de fundação, ininterrupta, e a gente vai fazer, está programando um evento, né? Acho que agora, junto com a Páscoa, e a gente vai começar a divulgar, assim que nós decidir qual vai ser o tipo de evento, e dizer que a força da comunidade, ela se mostra quando tu está unido e tu tem uma pessoa que quer mudar, que quer dar a cara a tapa, e precisa se isso... Eu sou defensor que todo bairro tivesse uma associação de bairro. Assim como o tempo interior. Que a gente necessita que tenha representação. Senão a gente fica à mercê, né, de ser escutado. Não sei como, porque a gente grita lá nos bairros e ninguém escuta aqui no centro. Ninguém escuta porque a gente é de lá. Mas a gente agora está aqui e nós vamos gritar junto. Então eu quero dar os parabéns à associação e dizer para o povo que a gente vai começar a fazer... Vai programar, eu acho que vai ser um lanche, alguma coisa lá, e nós vamos fazer. E quero avisar também para o pessoal da categoria de base do Atrevidos que sábado está confirmado o treino no ginásio de esportes, que a gente conseguiu poder o direito de utilizar um espaço que é público, né? E deveria a gente estar usando já há mais tempo, diga-se de passagem. Bom, outra coisa, negócio dos cemitérios. Poxa, olha aqui. Se o Leonardo Neves não faz o particular dele lá, tu imagina como é que ia estar o pessoal aí que não tem um jazigo. Aí tu não tem catatumba, tu não tem um atestado de óbito. A gente tem que melhorar nesse esquisito. São pontuais, mas a gente tem que falar sobre isso. As pessoas estão cobrando a gente na rua. Então, a gente vem aqui para falar. Tem que melhorar. Guarda Municipal. Pô, tem gente, nós estamos com déficit de funcionários e tem funcionário que passou no concurso. Pô, chama os caras. É simples. Chama. Aí tu não tem gastos com o pessoal. Economiza em outro lado. A gente tanto foi falado em economicidade nas campanhas políticas aí, mas aí tu não consegue contratar os caras. Hoje aconteceu um acidente ali. Aí eu estava entregando o Sedex ainda e eu parei. Saragasco, fui ver. Aí a mulher falou assim, mas também não tem uma faixa de segurança, não tem nada, não tem ninguém cuidando. Aí me caiu a ficha, imagina só, são dois pintores no quadro da prefeitura. Há 30 anos atrás eram dois pintores. Quantas ruas foram pavimentadas depois desse tempo todo? Continua sendo dois pintores. E aí eu estive vendo os caras que vieram para pintar aquela entrada da cidade lá, e os caras com um extintorzinho, com aquelas pistolas, né, exaustor, pintando. Em 10 minutos eles pintaram tudo. E o nosso pintor, só dois de pincel. Bom, cara, tem que evoluir também. Na grita do calçar, calceteiro. Dois ou três, quando chove, abre buraco. Tu chega a arrumar uma rua, tu chega lá na ponta, aquela que tu arrumasse já está com o buraco de novo. Carpinteiro, a mesma coisa. Eu peguei, fiz o pedido quando era o presidente da Associação do Bairro, depois fiz no primeiro ano de mandato, para uma parada na frente do ginásio de esportes. Ah, não tem dinheiro, fui lá, arrumei uma parceria público-privada, arrumei dinheiro. Aí eu digo, tá, vai sair a parada. Tá na mão, já falei na vila, vai sair a parada, pessoal, olha aí, vai sair. Oi, estou esperando, né? Ah, um dia desse fui lá. O que houve? Ah, só temos um carpinteiro e ele está de férias. Mas se o cara adoeceu ou morreu, então parou. Tem que ter os quadros que são redundantes, que têm as demandas pequenas. São as demandas pequenas que estão falando. Nós não estamos falando em fazer uma estrada aqui até a praia. Nós estamos falando em abrir um buraco e fechar, em fazer uma parada. Nós estamos falando em pintar uma faixa de segurança. Parece que as coisas não ninguém está vendo. A gente vem aqui e torna a falar. É o nosso trabalho, mas... E a comunidade vem cobrar nós. Pô, tu falasse e não aconteceu. Nós não temos poder de executar. Eu vou falar mil vezes, até eles enjoar e fazer. Mas só que a gente não tem. A gente, os 9 vereadores aqui, nós vamos propor diversas matérias e toda demanda que chegar, a gente com certeza vai botar para frente. Mas é difícil, né? Aí tu acaba passando que eles acham que tu não fizesse nada. Quando tu está aqui fazendo trabalho, defendendo. Então, se falta funcionário para tal área, eu falei 3 áreas aqui agora. Então, chama os pessoal, vamos ver o que está acontecendo. Né? Não pode ficar com os matos na rua, com a direita, tudo aí com as ruas sem ter as pinturas necessárias, faltando pessoal para os colégios, faltando pessoal para a guarda. Mas o quadro de funcionário tá tão debilitado assim. Se está cheia a folha que não pode mais ter gasto, em algum lugar estão esses funcionários. Porque não é impossível nas áreas mais necessárias não tenha. Aí fica difícil a gente não reclamar. Porque as demandas são muitas. Então nós temos que cobrar. Vamos cobrar até o final. Também queria falar sobre a 5ª secção da Barra. Eu estive lá entregando carta. Tem beco lá que tu não passa se tu não se arranhar, se um galho pegar no teu rosto, na moto ou no carro, seja o que for. Poxa, estiveram lá no beco. Cadê aquela máquina de fazer a poda? Eu ouvi dizer que tinha uma máquina de fazer a poda. Aquilo ali que o trator chega ali, meia hora tu faz. Tu passa uma tarde na 5ª aquela máquina, tu limpa os becos. Depois tu vai e tira da vala e faz o serviço de drenagem. Poda e depois faz, mas parece que é difícil, quase que impossível. Porque sempre eu tenho ido lá frequentemente e a tendência é que vai, daqui a um dia tu não vai passar. Tem beco lá que tu já vai ter que se encolher para passar. Então a gente tem que fazer esse tipo de interpelação, tem que fazer, porque as pessoas cobram a gente. A gente está aqui. E é como o penteado disse, tu vai passar aqui, tu vai passar ali, o pessoal vai te cobrar. Vai te cobrar porque, tu, além de tu ser base do governo, tu fosse eleito para melhorar para as pessoas. E aí tu não vê as coisas. É frustrante, realmente é frustrante. O colega disse é. E a gente fica aqui, muitas vezes, de mãos atadas, empilhando o ofício. E aí, vai. E eu estou cobrando. E vou cobrar sendo aonde eu estiver. E só tem uma coisa que eu vou falar. a gente tem que começar a olhar para os detalhes. São coisas pequenas que estão passando no Executivo e não estão vendo. Aí a gente vem aqui falar só o que a comunidade cobra. Nada do que eu falei aqui saiu, eu inventei. Não, a comunidade veio para mim e falou, e eu tenho que falar aqui na tribuna. É o meu trabalho. Entendeu? A gente precisa melhorar em muitos quesitos. E tem, sim, respeitar os prazos, porque é impossível que demore um ano para limpar aquela vala lá. A subida ali perto da pista de skate que o Luiz conseguiu ali, eu pedi para fazer uma limpeza ali, quanto tempo faz já? Aí eles foram lá, limparam. Não, agora nós vamos tirar a parede e vamos arrumar e botar o... Só botar o mel, né? Aí espera que tem que ser o engenheiro, não sei quem, e a comunidade está lá. Eu moro no Carlos Santos. Toda vez que eu passo ali, a vizinha lá de cima me chama. Eu tenho que ir lá na situação. Toda vez. E ela está com a razão dela. Eu não estou reclamando dela. Eu estou reclamando que a gente pede as coisas e parece que não vai. Mas eu vou continuar pedindo, não tem problema nenhum. Eu tenho 4 anos pedindo. Eu passei 43 anos não pedindo. Agora eu vou passar 4 anos pedindo. E vou lutar, e vou pro pau. A gente não vai se aquietar. E não é nada contra nenhum dos políticos. E é só a favor da comunidade. Foi eles que montaram aqui. Sozinho eu não ia nem estar aqui. Ia estar escutando em casa. Mas teve pessoal que aceitou e quis que eu viesse para cá. E eu estou aqui fazendo meu trabalho. Então a gente vai encerrar hoje. Vou mandar um abraço para o pessoal do Carlos Santos lá. Para a dona Sandra, me espera aí na minha sogra, eu vou te buscar seguidinho. Um abração, fique com Deus e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ildomar Costa.
Obrigado, senhora presidente, em exercício. Quanto a honra, quanto prazer, né, para nós termos a Vossa Excelência hoje presidindo a casa pela primeira vez. Isso vai ficar na história, né? Desta casa, e a Vossa Excelência sabe que o potencial que teria e não foi por falta de convite para presidir essa casa por 1 ano. Inicialmente, eu quero cumprimentar os colegas vereadores e Carlos Magno, William e o Marquinhos e a comunidade nortense. Nesta noite, nós temos aqui as explicações pessoais. De início, eu vou fazer um merchandising aqui. Quero convidar toda a comunidade do município e arredores para a festa no Capão do Meio, agora no próximo domingo, às 10h30, a missa, meio-dia, almoço, galeto com salada e arroz, levar talheres, animação dançante com o nosso amigo Chacal, e às 16 horas, procissão, escolha de 9 festeiros, né, e também a animação da nossa banda municipal. Talvez não vai estar completo, mas vai estar lá, Marquinhos. E é importante, a comunidade está muito feliz que a banda vai participar, e a banda sempre leva um brilhantismo enorme às nossas festas. Então, quero convidar toda a comunidade, né, do nosso município e de fora da região, que possa prestigiar lá esse evento no próximo domingo. Alguns assuntos, né, que preciso aqui falar. Eu até não falei de um assunto que foi trabalho do vereador Irandi pedindo melhorias, né, e reforma no ambulatório lá de Bujuru, no ESF, onde tenho, né, eu sempre digo que aquele hospital que hoje lá está em ruínas, ali me salvou a vida, há muitos anos atrás. Eu tinha 19 anos, estou com 48 para 49, faz 30 anos, né, que eu tive um problema de saúde e fui atendido na época lá, tinha até leito para internação e aonde fui salvo, porque ali eu comecei a buscar o problema de saúde que eu tenho até hoje, que foi que originou né, o implante do marca-passo. Então, eu devo muito àquela comunidade, devo muito àquele hospital, né, que está sendo anunciado pelo município,
que irá ser reformado. E com esse intuito, né, eu conversei há poucos dias com o assessor do deputado Pedro Versalhes, e ele me destinou uma emenda de 150 mil para calçamento para a Vila de Bujuru. É específico, é livre. Esse recurso ele vai ficar na Vila de Bujuru. Então, mais do que justo, já que vai haver a reforma ambulatória, que esse calçamento seja lá. Eu andei conversando com alguns membros da comunidade e quase todos entendem que o local ideal, como eu não tenho recurso para calçar toda a vila, tenho para um pouco, 150 mil, que seja na rua do ambulatório. Então, o deputado vai estar aqui no município na quinta-feira, né, vem fazer a entrega oficialmente da reta escavadeira, e aí nós já vamos anunciar junto com a prefeita e ver se haverá a possibilidade desse calçamento ser na rua do ambulatório, lá em Bujuru, 150 mil, né, conquista do nosso mandato junto com o deputado, como já discorreram os colegas aqui, né, muitas das ruas do município, praticamente, vou dizer, 80%, para não errar, vem de emendas parlamentares que saem desta casa. Né, e essa conquista da reta escavadeira, desde 2019, que nós estávamos, né, pleiteando, deu alguns imprevistos, né, mas está aí, foi entregue uma máquina JBC, novinha, né, que vai auxiliar na patrulha agrícola, né, para os nossos agricultores. Quando solicitei a emenda, foi nesse intuito, para levar para os nossos agricultores este bem ao município. Né, fizemos ali um ato simbólico há poucos dias, tiramos fotos, divulgamos. Amanhã, a equipe técnica estará entregando para o município oficialmente a máquina e, na quinta-feira, o deputado estará aqui no município anunciando essa entrega e também anunciando a emenda parlamentar e outros recursos. O deputado vai visitar o hospital e talvez ali já anuncie algum recurso para ser implantado na nossa saúde também do município. São os trabalhos, né, do mandato de todos, né, para as melhorias do município. É isso que nós estamos buscando. Né. Eu vou fazer aqui um trabalho, está, né, anotado há dias, acabei não entrando na casa, mas vou anunciar hoje. Uma preocupação grande também é com o local de atracação aqui da ambulância. Né? Nós anunciamos que o mandato, juntamente com o Partido Progressista, né, trouxe ao município um recurso de R$400 mil para a aquisição de uma nova ambulância e está em fase, né, de licitação, está em andamento. O Ministério da Saúde exigiu muitas coisas, que teve que ser modificada. Isso atrasou o processo todo, mas o meu trabalho é direcionado à atracação ali. Né? Eu tenho relatos de algumas pessoas ali, que ali tem muito toco de madeira, né, que pode ocasionar, né, um problema no casco dessas embarcações, tanto né, na expectativa de quando chegar essa nova ambulância, que será uma embarcação grande, é uma embarcação adequada, uma moderna, uma embarcação com todos os requisitos que está sendo exigidos pelo Ministério da Saúde. E com a nossa ambulância, aí, que também teve muitos tropeços, né? Gastamos muito recurso. E eu sempre falei aqui que na hora de se fazer uma compra de um bem público, uma embarcação, é como se estivesse fazendo para nós mesmos. Né? Temos que avaliar, olhar, né, as condições, a capacidade, né, tem que ter todo um planejamento para que nós não tenhamos uma surpresa como tivemos na ambulância SUSE. E aqui, infelizmente, ficou um ato complicado, triste naquele momento, quando ventilou-se, falou-se na época, é de que foi uma sabotagem. E, infelizmente, isso denigriu a imagem dos trabalhadores, e esses trabalhadores, até hoje, ninguém conseguiu provar que realmente foi sabotagem. Né? Então, tem que ter muito cuidado, né, nas atitudes que se toma e que se fala às vezes. O Partido Progressista está no governo. E eu, como vereador aqui, eu vou continuar sempre com a minha linha, com a minha posição, sugerindo, mostrando ao executivo onde tem erros, os pontos que tem que melhorar. Eu vou fazer sempre. Fazia e faço como oposição, faço como situação o mesmo trabalho. Vou continuar sendo assim, porque eu quero ver o melhor, não da gestão, mas sim da comunidade. E se a gestão, se a comunidade estiver satisfatória, a gestão está bem. É assim que funciona. Né? Então, nós aqui continuarei sendo o vereador, mostrando ao executivo aonde tem que melhorar. E, infelizmente, às vezes o executor ele não consegue ver os pontos, né, que tem que ser recuperado, melhorado, e nós estamos aqui para isso. Eu tenho sempre uma linha de trabalho, né, que não pretendo, enquanto tiver no meio político, de mudar. Né? Eu quero estar sempre olhando o bem-estar da comunidade, porque a comunidade é quem move toda a máquina pública com os seus tributos. E o funcionalismo é quem move com o seu trabalho. Então, são duas engrenagens, uma conectada à outra. O cidadão com o tributo e os servidores com o trabalho. É isso que nós pretendemos fazer e vamos continuar fazendo. Né? Nós esperamos que o executivo possa acolher as demandas desta casa, porque acolhendo as demandas desta casa, está acolhendo o trabalho da comunidade. Né? E eu tenho um pensamento, se algum dia eu chegar ao passo municipal, seja lá como vice ou como prefeito, nós precisamos pega uma equipe, pega um secretário, pega um diretor, todos os dias, tira 2 horas ou 1 hora, que seja por dia, e sair a caminhar, conversar com a comunidade. É a melhor maneira de se absorver as demandas. Né? E aí, até o próprio secretário, o próprio diretor, né, vai ficar meio assim, pô, eu não fiz aquela vala lá, pá, hoje o prefeito veio aqui, rapaz, me pegou mal, a comunidade me lasqueou o lombo. Então, é isso que nós precisamos fazer. É assim que eu penso. Eu, quando fui presidente desta casa, meu gabinete da presidência era a porta aberta. E um amigo meu, um dia chegou e disse assim, pô, eu venho há anos, que eu estou sempre no meio da política, e nunca um presidente me convidou para entrar no gabinete da presidência. Ele disse, não, aqui eu sou um simples presidente. Claro, comando um poder, mas eu tenho que ter a porta aberta, porque isso aqui é teu, não é meu. É do cidadão. Nós precisamos estar com as portas abertas sempre, seja no executivo, seja no legislativo, ou seja onde for. A minha casa é assim, meu telefone é assim também. Então, eu penso que essa é a melhor maneira de nós estarmos próximos da comunidade. Eu praticamente sei as demandas da comunidade do interior toda, mas eu vivo lá. Eu vivo, é festa, é futebol, qualquer evento. A não ser esses 2 anos de pandemia. Mas pode me procurar num fim de semana, tu vai me achar numa localidade. Vai me achar num evento. E ali eu converso com a comunidade. Ou se não, dias de semana, eu estou lá tomando café, estou lá, às vezes até ajudando. Sábado e domingo eu passei desmontando uma máquina para colher arroz. Agora daqui uns dias eu vou lá montar. E assim é a maneira que eu penso que nós estando próximo das pessoas, nós podemos ser mais útil e melhor, com melhor eficiência para ajudar a comunidade. Né? Então, 3 minutos, vai indo. Amanhã eu estarei fazendo um curso de aperfeiçoamento de aplicação de herbicidas. Vereador Luiz, quer tirar uma foto bonita, hein? Vereador Luiz, está certo. De herbicida, vou fazer o curso junto com os agricultores. porque eu posso lá depois auxiliar na indicação, né, já que tem a vaga, nem todos os agricultores aderiram, porque são 8 horas corrida de curso, amanhã é mais 8 na quinta-feira, então é complicado, às vezes o agricultor sai lá do interior, né, e vim aqui passar 16 horas fazendo um curso, mas eu vou lá fazer, e depois eu vou lá poder ir na propriedade e, né, ajudar o agricultor. É assim que eu faço política, e vou continuar sempre assim. Para finalizar, é bastante anotação, que é ambulância, barca, vou retornar e pedir para a menina fazer, eu acho que ela esqueceu, com o pavilhão para os feirantes, né, do nosso município. Eu entro todos os anos, vou repetir mais uma vez, eu não me lembro qual foi a resposta do ano passado, tenho que dar uma olhada. E, para finalizar, nesses 2 minutos, eu não posso deixar de falar, é essa situação que está aqui na internet, que é a falta de antiofídico para, né, pessoas que são picadas por cobras venenosas. E mais uma, eu tenho uma aqui, eu fui procurar no Face, não é antigo, procurar no Face, que o município de São José do Norte disponha de antiofídico, né, que foi um acerto do deputado, acho que é Marcos Vinícius, e a coordenadoria da saúde aqui. Só que agora a senhora aqui, a menina, bota aqui que a mãe dela foi picada por uma cobra e procuraram o hospital e não tem o soro antiofídico. E aí eu não sei agora qual é a explicação. Né? Isso aí não pode ser assim. São coisas que tem que... É aquilo que eu disse há pouco tempo. Tem que ser muito criterioso para não ser evasivo as coisas. Né? Eu estava tranquilo. Esses dias alguém me perguntou lá no município, lá no interior, se tinha. Eu disse, não, agora tem no município soro antiofídico. Claro que a gente não quer que ninguém seja picado. Não, mas agora tem, não tem problema, está tranquilo. E a pessoa diz, ah, não tem, isso é uma vergonha, não sei o quê. Eu disse, não, agora tem. Poxa, aí agora não tem. O que aconteceu? Eu, sinceramente, não foi, se é que foi usado as doses, eu nunca vi dose nenhuma para cá. Vereador Luiz, a proposta, uma vez que nós fizemos, eu e a Vossa Excelência, de comprar, acho que vamos ter que comprar umas doses aí e distribuir e doar ao município. Não é crítica, mas é um ponto aqui que eu tenho que mostrar para o executivo que tá falho, porque tem um anúncio de uma maneira e agora na prática não se tem, e isso não pode acontecer, não pode haver esse evasivo, essa parte, né, que acaba frustrando a comunidade e até mesmo prejudicando, porque nós soubemos que tem um menino aí que foi picado, menino não pode dizer que é um homem feito, foi picado e está sofrendo grandes consequências por demora desse soro. Senhora presidente, foi um prazer discursar nessa noite, presidido pela Vossa Excelência, e me despeço até segunda-feira. E o presidente só ri lá atrás, lá.
Então, finalizando as explicações pessoais, damos por encerrada a sessão plenária ordinária dessa noite, do dia 29 de março, e convocamos a todos para a próxima segunda-feira. Uma boa noite a todos.